sí, yo soy.
A ver aqui. O que foi? Então vá, nós tínhamos pensado numa apresentação muito objetiva, que fosse ao encontro às vossas pretensões, face ao e-mail, ao ofício que nós recebemos, que falava nos três pontos mencionados, nomeadamente o roteiro de formação, as propostas 124 e o programa de ação e a estratégia. O que nós temos aqui nesta apresentação é. Eu vou seguir aqui no ecrã, que é mais fácil. O que a gente tem aqui nesta apresentação é os três pontos de agenda, que é o Plano Nacional de Estão Integrado de Fogos Rurais, o Programa de Ação 2030 e o Roteiro da Qualificação. Relativamente aos pontos que o professor Castro Rego refere, o relatório anual será feito, está em curso, portanto, há de ser entregue ao Governo e à Assembleia da República. O ponto 2 é o Plano da Formação, portanto, está inscrito na nossa agenda. Queimas e queimadas é uma tarefa do ICNF, embora nós já tenhamos coordenado, apoiado mais de 364 hectares no âmbito do programa de apoio às queimas e aos pastores. Podemos enviar-vos essa informação. Sobre as queimas e queimadas, tenho que solicitar ao ICNF. Portugal Chama, nós fizemos uma apresentação aqui no dia 7 de fevereiro, em que apresentámos a campanha, ou as ideias estavam em curso. Podemos fazer um refrescamento e enviamos por e-mail e fica feita essa informação relativamente ao plano de trabalho de 2020. Propostas de alteração do 124, o documento já saiu da agência e circula no âmbito do processo legislativo junto da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, nós não nos podemos pronunciar sobre ele e, portanto, não vamos falar sobre o documento nesta sessão. Relativamente ao programa de ação e à estratégia, nós temos aqui o resultado da discussão pública, temos aqui as mudanças que fizemos ao documento, temos desafios para recolher vossos contributos relativamente às metas e aos cenários de gestão de risco. E depois temos o Programa de Ação 2030, com a visão geral e a estrutura, bem como os projetos e os programas estão a ser discutidos com as entidades e que já têm alguma informação que resultou da discussão pública. Ou seja, já é informação que acho que é interessante para podermos estar todos à volta da mesma mesa a falar sobre os caminhos, não é? Que temos pela frente. Depois temos aqui a questão do roteiro da qualificação e a discussão em torno disso. Bom, eu agradecia, em nome do Conselho Diretivo, o convite para poder dar estas algumas explicações daquilo que temos feito, por um lado. À minha esquerda está o Mário Monteiro, à minha direita o Paulo Mateus, e a nossa preocupação aqui é muito procurar, de facto, dar o apoio que o Observatório Técnico Independente entender para conseguirem levar a vossa missão a bom porto. Naturalmente que há muita informação que nós, enquanto entidade pública, temos, há muita informação que faz parte do universo do Governo e, como vocês sabem, nós estamos um bocadinho entre a charneira entre aquilo que é Governo e aquilo que é pressão pública, portanto, na parte institucional e política. Nós sabemos coisas dentro do mundo do 124, do estado de arte em que estão os documentos, mas lá está, vocês têm que convidar alguém do Governo para falar em nome do Governo, porque nós representamos a pressão pública. E isso explica a questão do 124. Como sabem, a nossa tutela é o gabinete do Primeiro-Ministro e, portanto, nós, antes de vir aqui, assim informámos, solicitámos orientações e é um bocadinho essa informação que temos para transmitir. E é então o primeiro ponto, se não tivessem mais nenhum tema associado a esta questão. Relativamente às orientações que referem à discussão pública, à discussão do programa de ação, às orientações e resoluções da Assembleia da República, elas obrigam o Governo e, portanto, nós aguardamos por instruções do Governo relativamente se isso foi aprovado, se não foi aprovado, se é para fazer tudo, se é para fazer o que é. Portanto, recebemos as indicações que vierem junto da nossa tutela. Nós sabíamos que o documento estava em discussão, não sabíamos se já tinha sido aprovado e votado, portanto, aguardamos indicações. Bom, então, indo ao primeiro ponto, do Plano Nacional de Estão Integrado de Fogos Rurais. No slide número 4, nós temos a síntese dos contributos da discussão pública. A consulta pública decorreu de uma forma. Deixem-me só pôr isto aqui maior, porque eu não consigo ver nada. Isso. A consulta pública decorreu entre 5 de dezembro e 5 de fevereiro de 2020. Pronto. Entre 5 de fevereiro e 5 de dezembro e 5 de fevereiro de 2020, via portal do Consulta Lex. Nós fizemos mais de 73 sessões de informação, esclarecimentos, uma série de situações, que contou com mais de 2 mil pessoas que assistiram. Tivemos a oportunidade de cruzar numa dessas apresentações alguns elementos do Observatório, nomeadamente em Bragança, nomeadamente em Coimbra, se não me falha a memória, e fomos ouvindo e discutindo e informando e esclarecendo tudo aquilo que havia que a gente podia dizer sobre a matéria. Foram registadas 115 participações, respeitantes a 107 utilizadores, das quais 65 foram submetidas por particulares. Entre as organizações temos o setor bombeiros, com 16 participações, municípios, comissões intermunicipais, organizações proprietárias e produtores, organizações de crise ambiental e ecológico, dos quais se destaca também o vosso contributo. Principais notas. Há uma unanimidade quanto à necessidade da alteração do paradigma expresso pelo sistema anterior. Há uma aceitação genérica da estratégia. Há ausência de sugestões relativamente ao reforço de meios humanos e materiais de combate, nomeadamente meios aéreos. Há uma sugestão de melhoria dos documentos, que em geral podem ser incorporadas sem comprometer a estratégia e a matriz de responsabilidade propostas. Passando ao slide seguinte, ao quinto, vou entrar por cada uma dos itens que selecionamos para apresentar. Temos cinco grandes abordagens, não é? O papel e a repartição das responsabilidades, o financiamento e a articulação institucional, o programa de ação, as opções relativas à valorização e cuidado do território e a revisão legislativa. Vou entrar nos slides nos próximos cinco slides com o detalhe de cada uma dessas contribuições. Mas antes, se calhar, ia-vos explicar um bocadinho o que está aqui, porque o que está a seguir são slides por cada uma das entidades. Portanto, se calhar aqui fazemos um deep dive neste slide número 5, entrando com detalhe. Repartição de responsabilidades. São as áreas de melhorias e de lacunas quanto à visibilidade do papel de alguns agentes, bem como a distribuição de novas responsabilidades ou novos atores ao longo do ciclo de vida do fenómeno. Por exemplo, a APA, a CCDR, no âmbito do Estado, os bombeiros querem participar no planeamento, querem participar na prevenção e, portanto, nós fomos pegando nesses contributos e fomos incorporando no documento da estratégia. À frente vão ver o que é que a gente incorpora e o que é que a gente não incorpora. Do financiamento, há uma preocupação das autarquias e das SIMs no processo de orçamentação e financiamento, com as atribuições que são realçadas na cadeia de valor. E a palavra aqui realçadas é muito significativa, porque realçadas significa que as. Slide número 5. Realçado significa que os municípios não têm muito mais atribuições, têm as mesmas, só que ficaram mais visíveis, porque a cadeia de valor, futuramente chamada cadeia de processo, também segundo vossa preocupação, fica tudo mais preto e branco. E, portanto, fica tudo mais clarificado no processo. Eles apercebem-se que, de facto, têm responsabilidades que já tinham, mas agora ficam ali mais visíveis. Outros participantes também anteviram a capacidade ou a ausência dela de resultados por várias entidades no sistema, ou seja, a incapacidade de algumas entidades históricas, nomeadamente o ICNF, em entregar resultados, para o qual nós entendemos a ter de haver um reforço de capacitação muito relevante. E, portanto, algumas entidades dizem: tudo bem, isto é muito bonito, mas o ICNF não vai funcionar. Pronto, detectam uma série de problemas. Já mais à frente temos uma proposta para abordar esse problema. Programas de ação, embora não tivesse na discussão pública, porque aquilo que estava em discussão pública era a estratégia e a cadeia de valor, houve muitas entidades que fizeram propostas de intervenção, de iniciativas, projetos e programas que nós recolhemos e vamos incorporar no programa de ação. Mas a preocupação que eles têm é relativamente às preocupações da valorização e do cuidar do território, concomitantemente as questões associadas ao uso excessivo e à excessiva preocupação em fazer fogo controlado, as questões das emissões, as questões associadas à questão do fogo controlado nas debilidades que provoca no solo, e, portanto, há um conjunto de teorias que, associadas a isso, julgo eu, que não são suficientemente claras os benefícios do fogo. Relativamente à legislação, há preocupações nos múltiplos diplomas que enquadram o sistema. Como é que vocês vão fazer isto? Se não há o, se é o 124, a lei de bases, a lei do ordenamento, por aí fora, e portanto, nós também fomos apanhando isso tudo e, de facto, no documento da estratégia, há lá um capítulo que diz impactos relativos. E os impactos relativos é a revisão do 124 e, portanto, concomitantemente, está a ser tratado esse tema. Passando ao slide 6, agora por agente, os principais agentes, o setor dos bombeiros reclama maior visibilidade na cadeia de valor, contestam a organização territorial em NUTES 3, contestam a adoção do Incident Command System. O que é que nós analisamos e acolhemos? Ponto 1. Fica explícito que o modelo é territorial, NUTES 3, em consonância com os princípios e regras do modelo de centralização que está em curso, sublinhando a progressividade da implementação das soluções propostas, de forma a que as instituições agentes se preparem para a transição, nomeadamente através de programas piloto conjuntos, feitos em 3 ou 4 concelhos, ou 3 ou 4 NUTES 3, vamos ver qual é a dimensão, mas envolvendo ICNF, GNR, ANPC, autarquias, bombeiros e OPFs. Ponto 2. Foi revisto o nível de envolvimento e responsabilidade de alguns entes do sistema, nomeadamente os bombeiros e entidades da administração pública, colocando-os mais no a montante na cadeia de valor. É reforçada também no ponto 3 a aposta na compatibilização do sistema de gestão de operações, que, segundo as recomendações internacionais, deveria evoluir para ter uma célula logística e financeira, o que surpreendentemente não tem, a adotar standards internacionais, nomeadamente puxando pelo mecanismo Sendai, que o imobiliza e instiga as entidades que tomam conta do risco a ter uma noção e uma atividade mais focada na prevenção em vez de só reação. Por outro lado, também destacamos aqui os princípios da integração do Fire Management da FAO com a gestão integrada de fogo e, portanto, puxamos, consequentemente, uma vez que eles recomendam isto, também, mais uma vez, se reforça a importância de adotar o Incident Command System proposto por estas entidades. Há uma intervenção ativa das partes interessadas, para que haja uma maior profissionalização, o aumento da qualidade técnica dos agentes, de acordo com os princípios e propostas de qualificação e especialização do sistema, onde os vários agentes terão um papel ativo. Slide 7. As autarquias e as SIMs. Estão preocupados quanto à substituição aos proprietários, em matéria da gestão das faixas, receiam o aumento da carga administrativa e burocrática, temem o modelo de governança e de planeamento do plano, que representa um retrocesso face ao movimento de centralização em curso, questionam a existência de um envelope financeiro para fazer face aos encargos, revelam preocupação pela ausência de recursos humanos qualificados, referem que as responsabilidades das suas equipas de sapadores florestais estão ausentes dos documentos. Foi explicitada a adoção do modelo, como falámos há pouco. No ponto 2, puxamos por alguns atores que não estavam inicialmente previstos na cadeia de valor. Colocamos a questão em sede de Orçamento de Estado, o Governo que acautela a provisão dos recursos financeiros associados ao plano, em modo plurianual, com uma medida transversal dedicada ao SGIF. Também com a proposta em sede de desenho da gestão do Portugal 2030, o Governo defina como prioridade a maximização dos fundos comunitários para promover a mudança estrutural que nós estamos a propor através do plano. Uma proposta de financiamento de autarquias através de contratos de programa, bem como propomos a mesma coisa para os corpos de bombeiros, e as organizações de produtores florestais, já agora. Prevê-se que até 2021 se assista a uma agregação dos planos municipais de defesa contra incêndios pelos programas de subação regionais e, portanto, os municípios ficam a trabalhar na esfera supramunicipal, na área do planeamento estratégico e na esfera da implementação, naquilo que nós chamamos agora programas municipais de execução na sua esfera de intervenção. E até dezembro de 2021 assistir-se-á uma transição dos PROF para os PDM. O OTI apela à explicitação da teoria da mudança proposta pelo plano e a clarificação dos elementos inovadores e de continuidade face ao anterior plano. Sugerem um reforço da dimensão e monitorização e avaliação do mesmo. Questionam a insuficiente relação do documento com as estratégias de enquadramento legal nas áreas da conservação da natureza e com as florestas. Recomendam que se adicione informação sobre a remuneração dos serviços de ecossistemas e respectivos mecanismos de financiamento. Sugerem a revisão das responsabilidades na cadeia de valor. Sugerem a definição de metas com base em distintos cenários que incluam um fator meteorológico. Na nossa análise do acolhimento, nós introduzimos maior explicitação dos conteúdos na estratégia, incluindo informação sobre a teoria da mudança e enquadramento legislativo nacional. Introduzimos uma maior explicitação dos conteúdos na cadeia de valor, refinamento da cadeia de valor e alteração da designação, passou a chamar-se cadeia de processos. Aprofundamos a dimensão económica associada ao problema dos fogos rurais e as soluções de valorização dos serviços ecossistémicos. Cenarizamos metas, incorporamos as sugestões de medidas no programa de ação. Não sei se querem fazer um ponto aqui, antes de entrarmos na teoria da mudança, mas isto basicamente é o sumo, da discussão pública e, um resumo muito resumido. É? Pronto, o que nós estamos a pensar é que vai haver, há um documento já com algumas páginas que tem o resumo do que aqui está. Isto aqui é um resumo desse mesmo documento que tem as respostas às questões. E pronto, agora entregamos ao governo. Não sei o que é que pretendem fazer com ele. Teoria da mudança, slide número 9. Um dos aspectos que foi mencionado pelo Observatório Independente é que não era clara quais eram as alavancas, porque é que eram estes objetivos estratégicos, como é que isto ia funcionar. Estes objetivos estratégicos, como vocês bem notaram no vosso parecer, enquadram-se perfeitamente nos objetivos estratégicos do plano anterior. Estão agregados, não são cinco, passam a quatro, e destacamos aqui a questão da valorização. É um documento muito mais estratégico do que o anterior plano, porque o anterior plano tem um enfoque mais operacional. E este tem um enfoque mais estratégico, mas depois com uma declinação operacional à escala sub-regional e regional. O que é que nós estamos a propor como teoria da mudança? O dinheiro, os investimentos têm que promover a valorização dos espaços. Se isso acontecer, slide número 9, há um maior valor e uma maior expectativa de renda, há um cuidar dos espaços. Ao cuidar dos espaços, há uma consciência de suporte às medidas de prevenção, que, por sua vez, vão alimentar o ciclo positivo de modificação dos comportamentos, com um reinvestimento no cuidado dos espaços, com o aumento do valor. Havendo alteração de comportamentos, há menos incêndios, há menos pressão no dispositivo para reagir ao risco, portanto, a gestão do risco torna-se ela mais eficiente, vai haver mais meios por incêndio, é mais provável e rápido o seu controle, menor danos, menor área ardida, menor exposição ao risco, maior valor e assim. Reiteradamente e interativamente vamos alimentando este círculo virtuoso. Esta teoria da mudança vai de encontro à vossa preocupação. Ah, está bem os slides. E acaba por. Nós temos. Não, nós temos. E acaba por mencionar as metas. As metas tinham sido já divulgadas nas apresentações públicas. Estas metas. Almejam ter um Portugal protegido de incêndios rurais graves, apesar do previsível aumento, agravamento de risco de incêndio. E nós procuramos que o plano atinja em 2020, 2030 a perda de vidas humanas em incêndios, embora sendo possível, é um fenómeno raro. Apresentarmos os incêndios com mais de 500 hectares e fixar abaixo de 0,3% do total dos incêndios. A área ardida acumulada no período da década é inferior a 660 mil hectares. Isto tem que ser atualizado para valores, uma vez que a métrica de hectares é uma métrica do passado. Mas para que haja valores é necessário pôr as organizações a debitar os valores, quaisquer que sejam, mas elas não estão preparadas para isso, nem os sistemas. Métricas do passado é os hectares, ou seja, os hectares. As métricas do passado, não. É tudo, vamos reduzir a área ardida. Está bem, mas reduzir a área ardida e depois deixam queimar coisas importantíssimas, mesmo numa baixa área ardida. Que não satisfazemos os objetivos. Ou seja, isto deve caminhar numa lógica de severidade e de impacto monetário em vez de só da área ardida. O que é que nós temos no slide 11? E agora aqui em draft, porque isto constitui, julgo eu, um desafio do qual, na nossa perspectiva, o Observatório pode ajudar. Slide 11. Nós, para cada objetivo estratégico, selecionamos metas para cada orientação estratégica. Cuidado dos espaços. Se nós conseguimos tratar 1,2 milhões de hectares acumulados da área de floresta e de matos com gestão de combustível em faixas e mosaicos, estamos a tratar 20% da área ardível. Se nós tratarmos 100% da área que ardeu em incêndios com mais de 500 hectares, por uma entidade gestora com planos de recuperação fisicamente executados em 80%, também deu-se aqui uma grande reviravolta ao território. Ou seja, estamos a falar de 600 mil hectares que se arderem. Vão ser objeto de trabalho. Se 80% das freguesias em situação de risco de nível de incêndio 3 a 5 estiverem preparadas para o fogo, também alteramos significativamente o contexto da ameaça em volta das aldeias. Por modificar os comportamentos, face à média de 2010-2019, entendemos que é possível reduzir em 80% as ignições intencionais e negligentes nos dias de elevado risco. Por outro lado, 100% das escolas do primeiro e segundo ciclo têm programas de educação para o fogo. Sob a gestão do risco eficiente, entendemos que 80% do Programa de Ação Nacional foi implementado e está em funcionamento no modelo territorial, regional, subregional, que nós estamos a propor. 100% das decisões táticas e operacionais à escala regional e subregional são calibradas por análise de risco de base probabilística, incorporando uma das vossas preocupações, que era a inclusão da dimensão meteorológica. 80% dos recursos humanos que operam no sistema executam a sua missão de acordo com os referenciais técnicos, físicos e psíquicos, isto é, ICS, recrutamento com base em qualificações e seleção das pessoas com base em critérios físicos, incluindo pagar mais para os elementos que participam no DSIR, mas que eles sejam de facto efetivos, musculados, bem pensantes e bem treinados. Cadeia de processos em pleno funcionamento em 2023. A percentagem de reincidentes é inferior a 3%, ela anda nos 12 a 15, em alguns sítios nos 20, como no Distrito de Viana. O programa de qualificação é implementado em 80% e a totalidade das funções são executadas por operacionais habilitados e credenciados. Nós precisamos de ajuda para ver se isto faz sentido, porque no nosso espaço de trabalho, digamos assim, acima de nós, estas metas dizem pouco aos políticos, não é? E eu acho que se nós daqui a 10 anos ainda estivermos todos vivos, vamos estar a falar sobre estas metas. Porque estas ou outras que vocês entendam que façam sentido. Porque são estas metas que nos podem levar ao caminho do sucesso ou ao insucesso. No slide que segue, nós preparámos cenários para conseguir modelar a eficácia do programa de ação. Temos cenários A, B e C, que também pedimos os vossos contributos. Entende-se, também alinhado com a base técnica do plano anterior, que a prevenção era insuficiente no espaço rural, portanto, a caixinha da esquerda, o combate era mais ou menos, mais para o menos do que para o mais no espaço rural, e no interface urbano houve algumas medidas em 2020 já para atender à questão do interface urbano-rural e o combate, de facto, é musculado na dimensão do combate à volta das casas. Se nós conseguirmos que o sistema evolua para uma situação de chegada, cenário A, em que a prevenção, de facto, acontece no espaço rural, e prevenção entenda-se ignições, gestão de combustível nos sítios certos, uma silvicultura, uma lógica financeira e económica a funcionar o território, o combate também com técnicos especializados a fazer a contenção do perimetral, então o interface rural e urbano também a acontecer e o combate ali a verdinho com duas estrelas, porque face à pressão ambiental das alterações climáticas vai ser necessário manter este esforço. O território contribui para a economia, a redução dos custos de risco de incêndio acontece, há uma redução das pessoas, de risco para as pessoas e florestas, portanto, aqui em exposição, e as metas do clima são satisfeitas. Por metas de clima, entendemos os 70 mil hectares ano, que é o compromisso que está assumido do roteiro de neutralidade carbónica. O cenário B, conseguimos de facto fazer a prevenção no território, as faixas, os mosaicos, mas depois não conseguimos mobilizar e orientar as pessoas para combater os incêndios dentro da floresta, porque há debilidades na escala do sistema de comando e controlo, há incapacidades das organizações se adaptarem para perceber esta dupla abordagem da ação de fogo rural e proteção contra incêndios rurais. O interface urbano tem, de facto, alguma atividade, mas depois os recursos não estão mobilizados para defendê-lo nos momentos e nos sítios certos, como aconteceu em Mação, em que aquelas áreas estavam protegidas, mas os recursos foram sempre a perseguir o fogo e não se anteciparam, como o vosso próprio relatório refere, a esta circunstância. E, portanto, nós o que podemos dizer no cenário B é que o território é resiliente à pressão do clima, à manutenção dos custos, as perdas de ativos florestais, salvamos pessoas, mas não salvamos áreas florestais, metas do clima são quase cumpridas. Estamos aqui a falar de um cenário de 1 milhão de hectares nos próximos 10 anos, ou seja, estamos a falar de um cenário de 1 milhão a 1,5 mil milhões de. Ai, eu já estou baralhado com os euros. Estamos a falar de um cenário de 1 milhão a 1,5 milhões de hectares nos próximos 10 anos, ou seja, é o business as usual um bocadinho abaixo. No cenário C, há um desinvestimento generalizado na floresta, nos dinheiros para recuperar as áreas ardidas e as instituições não ficam capacitadas, há um colapso territorial, aumentam os custos e os prejuízos, as perdas excepcionais agravam-se, morrem pessoas e as metas do clima não são todas cumpridas. Portanto, nós estamos. Estes cenários nós gostávamos de os validar convosco, porque estes cenários vão ser a base para que a gente consiga fazer as contas que vão permitir fazer a gestão de risco do programa de ação. No slide que segue, slide 13, número do azar. Nós pegámos nas contas do Mark Bagley, que antecipa os 750 mil hectares de área ardida possível, que é o cenário extremo, que podia ter acontecido segundo o relatório da Comissão Técnica Independente 2, uma vez que a área ardida encontrou a área ardida de junho. Se ela não tivesse encontrado essa área ardida, aqueles incêndios tinham 500 mil hectares. Portanto, é provável, e o Bagley estima, que a frequência futura é de 5% desse cenário, em que arde 750 mil hectares numa campanha. Um ano difícil situar-se-ia por 350 mil hectares, o ano acima da média 150 mil, o ano moderado 75 e o ano fácil 25. A frequência histórica é para o ano fácil 17%, para o ano moderado 22, o ano acima da média 44, o ano difícil 17. Isto significa que nos próximos 10 anos, numa distribuição homogénea das probabilidades, iremos ter 2 anos fáceis, 2 anos moderados, 4 anos acima da média e 2 anos difíceis. Num cenário de frequência agravada de alterações climáticas, em worst case scenario, WCS, nós teríamos apenas 1 ano fácil, 2 anos moderados, 4 anos acima da média, 2 anos difíceis e 1 ano extremo. Ou seja, a probabilidade de 5% do ano extremo concretizava-se já nos próximos 10 anos. Isso significava que arderiam acumuladamente nos próximos 10 anos 2,2 milhões de hectares, face à média esperada histórica de 1,5. Ou seja, é um salto de 48% do risco agravado. Mas felizmente está aqui o professor Duarte Santos, que pode corroborar e discutir melhor este cenário, se isto é fazível, se isto acontece, não acontece, por aí fora. Eu diria que o ano fácil é um ano em que, cumulativamente, temos o verão sem ondas de calor e um inverno bastante, e uma primavera bastante úmida. Um ano moderado é um ano de uma primavera bastante úmida e um verão com uma outra onda de calor, diríamos, como foram os 2 últimos anos. Um ano acima da média é um ano seco, com uma onda de calor chata. Um ano difícil é um ano seco, com ondas de calor muito difíceis. E um ano extremo é um ano seco, com 2 ou 3 ondas de calor de vento, ou um ano muito seco, com uma onda ou outra de calor sem vento. Eu não sei se isto quadra com as suas preocupações ou não, nós precisamos de ajuda para suportar isto junto da comunidade, porque isto vai ter consequências nos números que vão aqui sair. Relativamente à estratégia e ao programa de ação, é um bocadinho isto. Seguindo pelo programa de ação fora, e agora vejam o que é que a gente está a pensar no capítulo do programa de ação. O plano, a estratégia termina com a indicação das metas macro, aqueles números gordos dos 600 mil hectares, a redução das áreas ardidas em 0,3% acima dos 500 hectares, e o programa de ação entra com as medidas que são feitas por cada uma das entidades, termina com os cenários, continua com a análise de risco daqueles cenários e depois as medidas de mitigação, o que é que não acontece. Bom, visão geral e estrutura. São 4 orientações estratégicas, 12 objetivos estratégicos, 30 programas, 91 projetos. O Ministério do Ambiente tem a fatia de leão. Aqui o gabinete do PM, leia-se a agência, porque nós, durante os próximos 2 anos, ainda vamos ter, dentro da nossa estrutura, a dimensão operacional do ICNF. Portanto, há aqui atividades que já vão ser eles, mas entram do lado de cá. O MAI, 17%, o Defesa, 4%, MAR, é o IPMA, a Ministra das Finanças, 4%, o Ministério da Agricultura, 3%, Ciência, Coesão, Justiça e outras entidades. 80% dos projetos concentram-se em 5: MA Ambiente, MAI, Defesa, MAR e Gabinete do PM. Pronto, isto não tem nada a ver com orçamento, isto é só contabilidade das medidas, ok? O orçamento, vamos manter aquele valor dos 6 mil milhões. O draft, isto é um draft, tem as propostas que nos chegaram das entidades, portanto, isto diríamos assim, é uma lista dos pedidos que vêm das entidades, que agora têm que ser cruzados com as propostas que vieram da discussão pública, da anterior, da estratégia e do programa e da cadeia de valor, e que nós já temos muita informação. Já cá está muita coisa, mas precisa aqui de um cross-check. E precisa agora, essencialmente, também, e agora, alinhado com a teoria da mudança, alinhado com aquilo que vocês nos disserem, dos vossos contributos, até dia 19, portanto, nas vésperas de 19 era importante, porque vai haver um Conselho de Ministros sobre estas matérias, março, em que estes projetos, bem como outros diplomas que existem, vão ser discutidos. Era importante vocês dizerem-nos o que é que acham e quais eram os projetos prioritários, ainda sem saber números, que vocês acham relevantes para aquela estratégia ser satisfeita. E os projetos quais são? Slide 16 em diante. Valorizar os espaços. Objetivo estratégico 1. Conhecer a ocupação do território e redimensionar a gestão florestal. Informação temática de suporte. Tem que haver um sistema de monitoração da ocupação do solo, a que Portugal está obrigado agora pelo retorno do carbono, que se suporta no inventário florestal nacional, baseado em LIDAR, que tem informação que é pública de que valores de volume de biomassa, o que é que está a ser produzido na floresta. O INE não tem estatísticas florestais e tem que ter, por uma questão de sanidade social e de regulação dos mercados. Não se compreende, e nós não compreendemos, como é que o INE não tem métricas daquilo que está a ser consumido da floresta portuguesa e de preços, volumes, por sub-região. Tem para a agricultura, não percebo porque é que não tem para a floresta. Depois, o Sistema Nacional de Informação Cadastral vai estar aqui incluído. Aqui sabemos que são 60 milhões de euros para fazer o regime único de cadastral predial e, de facto, iniciar aqui uma tarefa ciclópica durante os próximos 4 anos, que nós acreditamos se estenda pelos próximos 10, sob o regime de informação cadastral simplificável, que também deve ser público e completamente transparente para as pessoas saberem de quem é que é o terreno que é vizinho. Nós estamos aqui a propor um aspecto importante, do qual eu acho que é muito importante ter o vosso contributo, uma vez que vocês estão dentro da Assembleia da República. Nós estamos a propor uma revisão do Código Sucessório para que a discussão, de facto, encaixe e entre pela política adentro. Está dentro do regime único cadastral, está dentro destas questões associadas. Cada projeto deste depois tem várias iniciativas, não é? Porque senão às tantas eram 91 projetos e passavam a 250 iniciativas, e isto era intratável e era irresumível. Temos depois a questão aqui do redimensionamento da propriedade rústica, e aqui é que entra o tal a proposta de revisão do regime sucessório. São os mecanismos reguladores dos prédios rústicos, mas certamente haverá um dia em que aparece aqui uma proposta de lei para os políticos pronunciarem relativamente ao minifundismo e às questões associadas a ele. Há o programa parcelar para gerir, ou seja, de emparcelamento para gestão, funcional, simples, há várias soluções de acordo com a Lei 115 de 2015, que define o emparcelamento rural. E depois, dentro da reforma do modelo de gestão florestal, nós temos 3 programas. Aumentar a área com gestão, mobilizar o potencial económico dos recursos endógenos, fomentar a inovação e a melhoria da competitividade das empresas do setor florestal. Na aumentar a área com gestão, entendemos que a gestão agregada das pequenas propriedades é um caminho, ações integradas de gestão da paisagem, projeto de áreas de gestão pública. Aqui com a Forest Gal. A Forest Gal acho que veio hoje aqui ao Parlamento dar algumas explicações, não sabia, disseram-me. Mas é um aspecto importante que eu acho que tem que ganhar força e escala. Mobilizar o potencial económico dos recursos, serviços ecossistémicos, programa multifundos, património florestal qualificado numa ótica de circularidade e certificação, programa de ação para a bioeconomia, linhas de apoio técnico e financeiro para projetos nas áreas da bioeconomia e economia circular, diversificação da qualificação da economia rural, multifuncionalidade dos temas agroflorestais, no objetivo de fomentar a inovação, a fileira florestal com maior rendimento, uma melhor remuneração dos proprietários florestais. Sobre os incentivos financeiros e jurídicos, é o plano poupança, é a contribuição de conservação de recursos florestais, a canalização do investimento privado estrangeiro para o setor da floresta e julgo que há aqui ainda mais outros pontos a seguir, nomeadamente o esquema de seguros e outras iniciativas. Passando ao slide 17. Sim.
Sim, isso aí é mais assim.
Tens de falar para o microfone, não é?
Sim, isso é mais a designação que, de facto, indicia mais um objetivo, não é, do que uma medida ou um projeto propriamente dito. Isso é uma questão só de designação. De facto, tem projetos e os projetos têm medidas específicas lá por baixo. Mas concordo, não é o melhor nome para o projeto. Certo, certo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade.
transmitir o que eu vou transmitir, é tomar boa nota e perguntar se podemos divulgar
mais alguma coisa.
Mas eu acho que por aqui já conseguem perceber qual é a intensidade e o caminho. A questão é qual é o peso, não é? Se é o programa da civicultura A, B, C ou D, eu acho que agora depende da profundidade da vossa opinião, da vossa entrega relativamente a isto. Objetivo, orientação estratégica. Orientação estratégica, cuidar dos espaços. São três os objetivos estratégicos: planear e promover a paisagem mais diversificada, diminuir a carga combustível na escala da paisagem, aumentar a eficácia da proteção das populações e do território edificado. Há um programa dedicado à reconversão da paisagem, que é o programa Reordenamento e Gestão da Paisagem ou Planos de Paisagem. Há um programa de gestão de regeneração natural das espécies autóctones, com intervenção nas áreas de mais de 500 hectares, ou seja, o programa que procura satisfazer aquele objetivo que falámos ao princípio, e também transpor os PROV para os PDM, como é uma das vossas propostas e que está num relatório aqui. Mas há um projeto. Podia não haver projeto nenhum, mas há um projeto, que é transpor isto para os PROV. Quando tiverem a oportunidade de ler na estratégia, vai lá ler que nós incluímos a vossa preocupação e os PROF devem acolher uma leitura de gestão de riscos de incêndios, e isso, naturalmente, ao alterar a ocupação do solo, vai ter obrigatoriamente que rever as metas. E mais não digo. Não nos compete a nós tecer considerações sobre isso. O PROF é uma iniciativa política e legislativa. O que nós entendemos é que os PROF têm que ser transportados ou para o PDM ou para o PGF. São os dois instrumentos que obrigam o proprietário a fazer aquilo que tem que ser feito na propriedade. Se da sua transposição, pela introdução da gestão de risco e das faixas e dos mosaicos, houver consequências da revisão das metas, tecnicamente nós suportamos que sim. Agora, politicamente...
Hã? Foi das coisas que tem a impressão que nós sentimos mais à frente disto, não é? Já há um grupo de trabalho
também. Eu daqui, aquela coisa que a nós nos interessa saber é que há um programa de reconversão da paisagem. Se a paisagem mudar, obrigatoriamente as metas dos próprios vão ter que mudar, não é?
Quer dizer, aquilo que aconteceu, foi que quando os postos ainda havia a possibilidade de os viver, nós fizemos.
Sim.
Sem ter um planeamento da floresta futura que tenha em conta as condições de mudança, portanto, a existir, bom, é realmente muito difícil.
Sim. Mas eu acho que há aqui um ponto e eu acho que a porta está aqui. Porque se nós pegarmos no plano este, nesta estratégia, declinámo-la à escala regional, vai ser necessário identificar faixas, áreas de mosaicos, outros tipos de gestão e adoção de modelos de civicultura diferentes, que vão ter consequências no acampamento regional. E isso vai ser o pretexto para os rever, tecnicamente falando. Porque da outra parte política, a decisão foi política, não foi não, o que eu saiba. Não é? Portanto, eu aí não... Também não votaram em mim, eu também não fui candidato. Eu não estou no poder político. É uma condição necessária, não quer dizer que seja suficiente, professor, porque, como bem sabe, a paisagem não muda porque haver um diploma que está aprovado na Assembleia da República. A paisagem muda porque há incentivos económicos ao proprietário que detém a maioria da propriedade, muda porque há uma organização que vai verificar os mais de 3 mil PGFs estão aprovados e que ela não verifica em nada, muda por aí, pela capacitação das instituições. Muda pela dimensão económica. Não muda porque o prof diz que tem que mudar.
Portanto,
sim. Eu, sobre isso, tecnicamente posso expressar o que é que estes prof. Os prof têm uma coisa boa, que são os modelos de civicultura associados. E isso fica dentro dos PGFs ou dos PDMs. São as duas vias pelo qual o proprietário se obriga a uma gestão florestal diferente. As metas dos profs, eu olho para estas metas, dos profs não têm um financiamento, não têm uma estrutura de execução. Aquelas metas é o wishful thinking. Portanto, o que eu acho que faz mais sentido é ir por aqui, mas isto na perspectiva da dama, que é o plano. Eu, sobre o planeamento florestal e do país, e o que é que vai ser o país daqui a uns anos, eu não faço ideia, eu só tenho esta parte. A conservação da floresta, a gestão da floresta, tenho que falar com o departamento. E CNF. Não é? Nós somos clientes dos prof. Nos modelos de civicultura. Não somos clientes dos prof. Nas metas. Entre aspas, não é? Nós assumimos, mas há uma coisa que eu percebo a vossa intenção, em que tem aqui uma equipa que está motivada e está a pedalar com força a puxar um comboio. Pá, mas nós só puxamos uma parte do comboio. A César o que é de César? E há mais Césares. E aqui a questão, acho que há aqui um aspecto importante, porque assim, nós já fizemos a junção toda dos prof, do ponto de vista numérico, já pegámos naqueles indicadores todos, e a bota não bate com o perdigota, porque a informação de base já foi, que ele já ardeu tudo. Alguns profs têm informação super desatualizada. Portanto, essas metas, que vocês, de uma forma muito consistente, insistem, têm que ser revistas por uma consequência da análise e da transparência da informação e dos dados. Não é por causa de uma intenção política em querer alterar a paisagem. Porque a intenção política de alterar a paisagem já está aqui. Quando se propõe a reconverter a paisagem e a financiar um bom programa para a gestão da mesma. Não é porque as metas estão lá e dizem que a paisagem tem que mudar. Bom, diminuir a carga de combustível à escala da paisagem, e aqui acho que é a grande fatia de leão, que nós entendemos ser possível, executar um programa plurianualização de combustível, nomeadamente com o sistema de coordenação e reporte das gestões estratégicas de combustível, ou seja, que todas as pessoas saibam o que é que está a ser limpo e onde e quando, com uma gestão da rede primária, a execução da rede secundária, projetos de escala de fogo controlado, projetos de grande escala de civicultura e pastorícia, promover o apoio ao pastoreio extensivo com raças autóctones, concretizar ações de controle de invasoras, aplicar as regras de corte. Ou seja, são os grandes modificadores da paisagem. É o que arde e o que é cortado. E também os profs agora. Agora foi uma piada. Há depois uma dimensão que nós entendemos como crítica, que é o reaproveitamento dos sobrantes rurais. E aqui, ao longo da discussão pública, nós fomos recolhendo um conjunto de preocupações de natureza ambiental, que insistem em não promover o uso do fogo pelo povo indígena, entre aspas, o que desalinha um bocadinho com os princípios da gestão integrada de fogo rural, mas que nós percebemos e damos boa nota, porque há uma oportunidade, face à escassez de matéria orgânica nos solos, em promover, de facto, uma lógica de compostagem. Isto vai lá com prémios, vai lá com envolvimento dos municípios, vai lá com um conjunto de questões desta natureza, e então criou-se aqui um projeto local de compostagem. Também se criou um projeto de geração de energia à escala local com base em biomassa, e eu aqui friso escala local, para estas cadeias de pequeno abastecimento não serem consumidas pelos grandes consumidores de energia, que têm outras logísticas, têm outras preocupações e estão noutro campeonato.
São só térmicas.
Nós estamos aqui numa lógica de
aquecimento.
De aquecimento e de energia, não é? Na dupla produção.
Geração de energia,
não é geração de calor. Ou seja, é a cogeração, não é? Ou seja, o que nós estamos aqui a imaginar é a Vila Nova de Poiares ou uma outra coisa qualquer que gasta 300 mil euros em gás ou fuel para aquecer a piscina quando tem à volta uma série de pequena biomassa e aquilo devia-se correr tudo para lá. E em vez dessa biomassa correr para 150 km numa fábrica de celulose, que é de facto muito mais eficiente, mas tem custos de transporte e custos de oferta de rendimento àquela escala muito diferente. Isto tem que ser objeto de legislação, de regulação, porque senão dá asneira, e em particular de um estudo económico associado a um bom valor para que seja atrativo recolher aqueles produtos à escala local e verter aquilo para a escala local, não os deixando de caminhar muito tempo.
Aqui, agora, a nossa preocupação aqui é dupla, não é? Isto procura atingir dois objetivos: um, realmente a gestão do combustível, mas outro, que é o estrutural e mais ligado até àquela estabilização do território, que tem a ver com não deixar acontecer à fileira da biomassa aquilo que acontece à fileira do lenho. Ou seja, o proprietário realmente ser remunerado pela biomassa. E hoje em dia ele até tem que pagar para se ver livre daquilo. E a biomassa é um recurso, tem valor. E, portanto, o proprietário deve ser remunerado por esse valor. Portanto, é esta lógica de modelo de negócio que nós estamos a procurar definir a estas escalas.
Não sei se tem a ver também com as, enfim, com o conjunto de metas, não é? Aliás, nós, na nossa observação, no relatório que fizemos, tínhamos falado também na questão da exposição em mosaicos, no sentido de uma melhor prevenção, mas põe-se, sob esse ponto de vista, também da remuneração aos proprietários. Quer dizer, como é que isso é possível atingir? Como é que nós vamos conseguir remunerar os proprietários no sentido de os incentivar a esse tipo de gestão, tal como o aproveitamento da biomassa e, neste caso, dos mosaicos, a questão, sabendo realmente a parte mais fácil, que é uma paisagem mais fragmentada, etc., como é que nós vamos conseguir levar os agricultores e de que meios financeiros é que podemos dispor nesse sentido? Portanto, tudo isso tem a ver com esta questão, designadamente, em termos de serviço de ecossistemas. Não é? Esse parece-me que é um ponto essencial.
Isto não há uma solução, não é, para o problema. Tem que ser várias e a concorrer para um objetivo, que depois alimenta aquela teoria da mudança, ou seja, que depois entremos num ciclo de facto virtuoso, não é? E por isso é que este programa aqui tem vários projetos que vão ou que procuram cumprir esse objetivo, não é? Ou seja, o tema da remuneração, logo básica, direta, a remuneração dos serviços ecossistémicos, não é? Se é proprietário, tem floresta, tem que ser remunerado pelo bem que está a prestar à comunidade, não é? O tema da regulação do setor, ou seja, produção de informação e divulgação de informação transparente. Promover a gestão em escala. Não é tanto o associativismo. O associativismo pode ser uma condição necessária para a gestão em escala, mas pode não ser suficiente, como se demonstrou, não é? Portanto, também aqui programas muito direcionados para a capacitação das associações numa lógica de capacidade de gerir e de negociar e de tomar decisões de negócio. E depois há aqui mais programas que vão nesse sentido, ou seja, há várias iniciativas a concorrer para esse objetivo de aumentar a remuneração do proprietário, porque é aí que de facto depois pode começar a criar-se uma dinâmica diferente no setor, achamos nós.
Uma coisa muito conseguimos ter um contributo também para a redução das ignições é o tipo de taxas que se cobra para a entrega de resíduos, borrachas, plásticos, acrílicos, lixos, à volta do Grande Porto. As pessoas são obrigadas a pagar uma taxa para entregar aquilo na central de recolha de lixo. Se nós alterarmos essa taxa, as pessoas que já têm mais capacidade de ir entregar aquilo, naquelas Toyotas Dinas e naquelas pequenas carrinhas de pick-up, em vez de tombar aquilo para o meio da floresta, temos de chegarem de fogo. Por exemplo, são ações muito focadas e muito dirigidas naquele espaço, que a gente sabe o que acontece ali, como também sabemos que já há uma lógica de queima para a produção de lenha à volta do Grande Porto, que tem que ser objeto de regulação. Ou seja, há gente a meter fogo à volta do Grande Porto em ciclos de 3 e 4 anos, corta, faz pequenas carripanas que vai vender ao Porto de lenha. Portanto, isto implica uma certificação não só da madeira que vai para a rolaria, mas a certificação da lenha. Ou algum esquema de regulação. E então nós estamos aqui a puxar pela Direção-Geral de Energia, com o apoio do ICNF, para avançar um bocadinho com isso. Proteções de autoproteção das pessoas e infraestruturas. Estamos em querer da execução das redes de faixa de defesa pelos privados, gestão de combustível das aldeias prioritárias, assegurar a resiliência do edificado, programa de aldeias seguras, programa de pessoas seguras, mais alinhado na lógica do FireWise e outros FireSmart programas, em que eles não só limpam a vegetação à volta da aldeia, como preparam a aldeia para caso de situações dramáticas ou de evacuação, mas também participam no esforço da redução das ignições. Coisa que o programa Aldeias Seguras não tem vindo a fazer e tem que passar a fazer na nossa perspectiva. Há depois aqui um robustecimento dos incentivos financeiros aos privados, com linhas de crédito para a proteção do edificado e também com a incorporação dos seguros na gestão do risco, em particular das habitações. Slide 18. Reduzir as ignições e especializar a comunicação de risco, abreviando, reduzir o risco nas queimas e queimadas do primeiro programa, o segundo programa, reforçar a capacidade de dissuasão, rever o enquadramento jurídico para os comportamentos de risco, comunicar o risco que Portugal chama e orientar as práticas educativas para o risco. Vários projetos estão aqui envolvidos, a redução de queimas e queimadas e definir o fogo de gestão, apoio à população na redução das queimas e queimadas, aqui com o envolvimento grande do MAI e do Ministério do Ambiente, ações de vigilância, presença das Forças Armadas, rede integrada da vigilância, revisão do enquadramento jurídico de incendiários e regime penal, porque é necessário alterar o Código Penal por causa da alteração da palavra de incêndios rurais para incêndios florestais, e também estamos a prever passar o incêndio de natureza negligente para incêndio doloso, acho que é um aspecto importante. Face às campanhas todas que existem, não há muitas questões já para considerar as pessoas negligentes a fazer uma fogueira no meio do verão. Há a questão do acompanhamento de delinquente ao fogo posto e ao âmbito da saúde mental, o estudo de investigação e determinação das causas de incêndio, a investigação de processos relativos aos crimes de incêndio como prioritários. Por exemplo, a determinação das causas de incêndios é bastante relevante esta medida porque nos permite, de facto, com um bom delineamento experimental, perceber, de facto, qual é a causa da maioria dos incêndios, coisa que hoje em dia temos alguma dificuldade em, de facto, garantir que aquilo é mesmo assim. Comunicar o risco, comunicação integrada para o risco, especializada, contexto de crise, formação dos órgãos de comunicação social e também dos presidentes de Câmara para a questão dos incêndios. Se forem ler com atenção o relatório da Comissão Europeia, o Peer Review que há pouco distribuímos, veem lá que um dos objetivos é dar formação aos presidentes de Câmara. E nós aqui na área dos incêndios também. Práticas educativas, práticas pedagógicas totalmente incluídas e espalhadas no ensino básico e secundário para o risco, neste caso para o risco de incêndio. Quarto e última estratégia...
Dá-me licença? Sim, não sei. Relativamente a esta orientação estratégica de modificação de comportamentos, eu pergunto se estes aspectos que estão associados na orientação estratégica anterior, que é cuidar dos espaços rurais, e onde aparece o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, a resiliência do edificado, e, portanto, tem muito a ver, parece-me a mim, mais com o comportamento, se realmente não deveria mudar em termos de orientação estratégica. Em vez de estar no cuidado dos espaços rurais, não devia estar incluído nesta orientação estratégica de alteração de comportamentos. Portanto, há aqui aspectos que eu não sei se estão... Este é apenas um dos exemplos. Não se, que, para mim, não... Não pondo em causa a importância dos projetos, a sua inserção na orientação estratégica mais correta é que me parece um pouco deslocada, mas é apenas uma... Porque eu não vejo isto muito associado com o comportamento e não numa ótica de intervenção do ponto de vista de redes primárias e secundárias, tal como está na gestão dos espaços rurais, mas...
O foco aqui, tenho que tirar o microfone, desculpa. O foco aqui foi o aumentar a eficácia da proteção das populações e do território edificado, ou seja, eles estão no anterior slide porque cuidam dos espaços rurais na sua envolvente, enquanto no outro é mesmo o tipo de comportamento, são diferentes, não é? A preocupação aqui é mais focada na ignição, enquanto no outro está mais focada na proteção, ou seja, na medida preventiva de redução do risco, pela via da redução da exposição e da redução do perigo, não pela via da redução da probabilidade, enquanto que este aqui está focado na redução da probabilidade. E isto liga com a cadeia, com a teoria da mudança, porque o que nós estamos a afetar, de facto, a variável que muda na nossa teoria da mudança é o modificar o comportamento vai trazer menos incêndios, não vai trazer incêndios menos gravosos. Se tivesse a gestão dos combustíveis em volta das casas, o modificar comportamentos, tendo aí a limpeza do mato à volta das casas, e a modificar comportamentos e modificar o contexto. E já não mexia só na variável probabilidade de acontecer, mexia na probabilidade de acontecer com a severidade de X, por causa da carga de combustível. E é um bocadinho essa a explicação. Mas essa preocupação não é nova, já nos chegou, e temos respondido assim e pensamos que assim está enquadrável. É mais alinhado com a teoria da mudança, em que eu valorizo, eu cuido, mexo no perigo, eu altero o comportamento, mexo na probabilidade, ao gerir o risco que eu estou a mexer no pacote completo. Mas aqui é uma outra abordagem daí. Quando eu falei do preço de aldeias seguras, fiz logo a passagem para o objetivo seguinte, porque eles estão ligados, não é? Sobre a gestão deficiente do risco, são quatro os objetivos estratégicos, vamos falar dos dois primeiros, nestes dois primeiros slides, em que nós especializamos a análise de risco. Tem que haver um mapa de perigo, tem que haver um mapa de risco, coisa que não existe em Portugal. Há vários mapas, vários municípios, com informação diversa, dispersa, com critérios diferentes e únicos, e isso torna totalmente impossível uma gestão integrada à escala nacional, regional e subregional. Deve haver um mapa. Desenvolvimento dos dados meteorológicos fornecidos por entidades com capacidade de decisão, IPMA. Depois tem que haver capacidade das entidades absorverem essas informações e lerem o que está lá a ser dado por aqueles números e interpretarem-no, que é uma plataforma com produtos e serviços meteorológicos para informação e análise de risco. Tem que haver uma melhoria no processo de emissão de avisos e alertas relativamente ao incêndio rural, nomeadamente sistemas de aviso e disseminação do conhecimento com base, de facto, em análise de risco quantificada. Eu digo quantificada é euros. Não é está muito calor ou está muito frio, então toma lá, o risco sobe. Risco é uma coisa, perigo é outra, exposição é outra, vulnerabilidade é outra e probabilidade de eventos é outra. Portanto, aqui é risco e riscos é euros. Mapa de risco é um mapa que tem euros. Aí estamos a falar perigo. Perigosidade.
Não, acho que não.
É um tema que nós não entra no nosso detalhe, não é?
Porque esse é um problema.
Pois.
Sim. Não sei o que é que está aí hoje na conversa.
Não, tem que ser revisto.
E todos os projetos de videovigilância financiados foram para as áreas queimadas.
Sim. Uma parte para você ter uma... Sim, sim. Mas isso é
porque aconteceu também com os
Por isso é que nós entendemos que o mapa de risco deve ser um único mapa, deve ser baseado em risco e não deve ser baseado só em perigo. Os critérios têm que ser revistos com uma metodologia estruturada e que balanceie as duas preocupações, que é a proteção das pessoas e a proteção da floresta, coisa que hoje em dia não acontece.
De risco, só para o que é que nós temos aqui pensado em concreto e precisos verbos, desenvolver e manter atualizados mapas de perigosidade de incêndio rural, bem como mapas de risco com a valorização dos espaços suscetíveis para avaliação e mitigação de risco, ajustar a cartografia de risco aos efeitos das áreas ardidas em anos recentes para a definição de prioridades de intervenção a curto prazo. Está aqui no...
é a descrição.
Portanto, é aquele pedido que há pouco nos estavam a fazer de incluir.
Mesmo que a gente não envie o documento todo, porque possamos não ter autorização, podemos enviar-vos as medidas e os objetivos, ou seja, a descrição do projeto.
Isto, na verdade, em bom rigor, isto só vai existir quando o Orçamento de Estado estiver com os euros lá metidos à frente. Portanto, em bom rigor, é aí é que vai ser o fecho do ciclo, não é? Sem prejuízo de, se querer, marcar já um conjunto de direções, até porque há já programas que se querem implementar e começar a implementar e bem. Portanto, acha-se, e estamos nós também a fazer muita pressão para que isto seja, em algumas situações, já aprovado, para que as direções comecem a ser marcadas. Isto não quer dizer, portanto, que... Qual é que é a nossa preocupação, e aí, se for possível, agradecemos. Nós temos aqui este programa montado, estas variáveis que jogam e que contribuem supostamente para umas metas. Portanto, se vocês puderem ter aqui uma análise crítica que nos ajude a mitigar algum tema que seja completamente desalinhado com aquilo que vocês veem, ou da abordagem que vem com o problema, portanto, grandes problemas que vocês detetem aqui, que possam ser já corrigidos. Acho que esta análise de detalhe pode perfeitamente ser depois trabalhada mais à frente.
Se calhar vale a pena, talvez já nesta altura, que já vamos a hora e meia do campeonato, não é? Fazer se calhar uma primeira apreciação. É que, quer dizer, eu não sei muito bem qual é o... Este é o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, follow-up da implementação do Programa de Transformação, não é? Ora bem, isto não é um programa de ação, ou é? o que é que nós estamos a assistir, digamos, é o programa da ação que vem juntamente com a estratégia. Eu estou um bocadinho perdido nisto. Quer dizer, aquilo que foi, que nós estávamos, que é obrigatório, é haver um plano nacional de gestão integrada de focos rurais. Esse tem uma estratégia 2030, não é? E depois teria um programa de ação associado a essa estratégia 2030. Ora bem, aquilo que nós estávamos a contar era um programa de ação que consubstanciasse, e é sobre esse que nós nos, digamos, temos incumbência e queríamos participar. Ora bem, isto que está aqui não é um programa de ação ainda. Para mim não é. Para mim continua a ser um conjunto de intenções que já tem um bocadinho mais especificada, tem já uns projetos, tem uns nomes de projetos ou de intenções, mas não é um programa de ação. E, portanto, quanto a mim, continua a faltar, digamos, a matéria que nos permita fazer uma apreciação cabal de um programa de ação como eu julgava que iria ser apresentado. Pronto, se calhar, não sei se estou a...
Há uma coisa que eu gostava de salientar e que acho que é um passo em frente, que é a questão dos cenários. Acho que em situações de grande incerteza, não é, em que nós vivemos todos, em particular nesta área dos focos florestais, o haver cenários, penso que é uma coisa muito positiva. E também dizer que aquilo que o Tiago disse do que é que considerava ser os vários casos, não é? Em termos de onde, não é? O ano fácil, moderado, acima da média e difícil, em termos de temperatura, ondas de calor, não é? Um evento extremo, ou serem anos muito secos, também penso que é uma coisa que faz sentido. O que eu queria dizer é que hoje em dia é possível fazer cenários deste tipo, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que é possível. E vem a tal de foice dizer que Portugal aí tem uma certa, enfim, digamos, sorte, circunstâncias. Há um português que é professor na Universidade de Viena, professor catedrático na Universidade de Viena, e que é doutorado em Portugal, e é uma pessoa que se especializa no estudo dos eventos extremos, não é? E tem feito isso sobretudo em relação às cheias. Ele chama-se Rui Perdigão e agora dá alguma colaboração aqui em Portugal e portanto ele não utiliza os cenários típicos das alterações climáticas, portanto que isso é uma metodologia que nos dá sobretudo são os valores médios, não é? Os valores médios, quer dizer, qual é a temperatura média nos últimos 30 anos deste século, quanto é que vai ser reduzida a precipitação no sul de Portugal em termos de percentagem, comparando 30 anos no fim do século passado com o fim deste século. Portanto, não é esse tipo, mas é uma análise baseada em sistemas complexos, portanto, tem muita matemática, de eventos extremos. E, portanto, eu atrevia-me a dizer que isso é precisamente uma área em que Portugal se podia salientar, não é? se houvesse uma ação no sentido de solicitar a esse grupo de investigação, que este nosso colega faz parte, enfim, que pudesse uma opinião sobre este assunto. É preciso pagar, não é? Preciso pagar, não é? Mas de qualquer modo penso que é um português. Eu não estou em nada envolvido, mas é só para dizer que realmente essas coisas hoje em dia podem-se fazer. Depois tinha duas questões um pouco generalistas, mas que gostaria de mencionar é que esta lista de programas e projetos, desculpem dizer-me, mas quer dizer, onde é que estão em Portugal pessoas capazes de fazer isto? Quer dizer, onde é que está o potencial humano, não é, para fazer uma coisa destas, não é? Quer dizer, e também as verbas, não é? Não seria melhor concentrarmos enfim, num número que fosse factível, não é? Que fosse realmente realizável. Pronto, era um comentário. O outro comentário que tinha a fazer era em relação a uma informação que eu tive conhecimento hoje na reunião que tivemos e que penso que interessa criar sinergias, é de um grupo de trabalho que existe na Secretaria de Estado das Florestas sobre como reduzir as ignições. E nós, aqui no Observatório, esta manhã, estamos a pensar ir ao encontro desta problemática, que, de acordo com... Eu não estive nessa reunião, mas nessa reunião foi mencionado que um dos problemas que o país tem é que, muitas vezes, quer dizer, a causa de cada incêndio, evidentemente, que é muito, quer dizer, muito assiduamente... registada pela GNR, mas depois, se faz uma investigação ou não se faz uma investigação, é uma coisa que se perde no meio, enfim, do processo. E para um país que tem muitas ignições, isso talvez não seja a melhor maneira de prepararmos o futuro, não é? Quer dizer, convinha ter um conhecimento melhor de quais são os casos dolosos
Bom, essa questão está aqui contemplada.
Pronto, mas quer dizer, mas esse é um aspecto que é de facto prioritário, não é? Que é de facto prioritário. E finalmente, outra coisa que gostaria de dizer, agora num aspecto positivo, é que a questão económica parece-me absolutamente central, e também este vosso diagrama que está aqui assim, também me parece completamente, enfim, positivo e consensual, mas gostaria de pôr aqui assim um caveat, que isto é na página 9, não é? Que aliás é de certo modo central, não é? Valorizar os espaços rurais, quer dizer, portanto, é de facto central, não é? Valorizar os espaços rurais. Mas isso só se faz com incentivos, quer dizer, só se faz com... Quer dizer, com... e reparem, eu, por circunstâncias da minha vida, não é? Acompanho um espaço, não é? Um espaço que é público, que é o Pinhal de Leiria, desde os meus 17 anos. E quer dizer, nunca imaginei na minha vida que aquilo chegasse ao estado em que está, não é? Quer dizer, e o responsável por aquilo é o... Enfim, são as entidades públicas, não é? Portanto, se as entidades públicas têm aquela dificuldade gigantesca de gerir aquele espaço, não é? Como é que nós vamos valorizar os espaços rurais, não é? Quer dizer, eu sei que são coisas diferentes, não é? Porque os espaços rurais têm pessoas a habitar, mas quer dizer, mas é sempre floresta, não é? É sempre floresta, embora, enfim, naturezas diferentes, tipos diferentes, etc. Mas, quer dizer, portanto, no fundo, são três mensagens. Uma é a questão... Há pessoas, e por acaso uma delas é portuguesa, e tem, eu posso-vos dar as publicações, ele publica na Nature e na Science, enfim, com grande frequência, fez agora um estudo sobre precisamente os fenómenos extremos de inundação para toda a Europa, e fez o plano de inundação de Viena, não é? O plano de inundação de Viena, para adaptação às inundações em cenários de alterações climáticas. Portanto, há pessoas que estão a pensar nestes assuntos dos eventos extremos em cenários de alterações climáticas um bocadinho fora da caixa. Não são os modelos do IPCC em médias, porque as médias, tudo bem, mas quer dizer, a gente está mais interessada é quando são várias ondas de calor sucessivas e dois anos de seca sucessivos e coisas deste tipo. Portanto, esse era um ponto. O outro ponto era a questão das ignições, que me parece central no nosso país, e a outra é, enfim, por mais interessante e adequado que seja este conjunto de programas e projetos, temos que pôr a questão prática, onde é que estão as pessoas para fazer isto, quer dizer, onde é que nós temos capacidade para fazer isto. Muito obrigado.
Só uma pergunta já agora, só ligada com isto e, aliás, ligando as duas intervenções. O professor falou no professor Rui Perdigão. A abordagem que ele faz, os cenários que ele desenvolve, têm exclusivamente a ver com questões meteorológicas ou podem incorporar todas estas matérias que o Emanuel estava... É só meteorologia?
É só clima. São os eventos extremos, está a ver? É perceber como é que nós podemos prever, porque reparem.
Eu queria só aqui fazer mais, situar-me, olhar para isto e situar-me um bocadinho. Em primeiro lugar, eu quero aqui sublinhar, na minha opinião pessoal, que continuamos a ter um programa, ou melhor, um documento, que, se eu diria assim, se há uma ciência de planeamento, estes documentos espalham essa ciência de planeamento. Portanto, sobre a qualidade do documento propriamente dito, no meu ponto de vista pessoal, não tenho qualquer dúvida. Mas este documento, porque é um documento muito relevante e importante, tem aqui três aspectos que me parece que são fundamentais e centrais, mesmo na nossa apreciação. Em primeiro lugar, a AGIF e o Gabinete de Primeiro-Ministro, ou melhor, o Gabinete de Primeiro-Ministro, com a responsabilidade da AGIF, tem aqui uma incidência direta sobre a maioria, ou a esmagadora maioria, deste plano, deste programa de ação exposto da forma como o apresenta. Nem, inicialmente, o G. Tiago referiu que há aspectos que se podem pronunciar, porque estão na competência da AGIF, mas há outros aspectos que estão condicionados pela orientação que têm relativamente à apreciação do documento. Bom, isto limita a abordagem deste e de todos os outros documentos. Porque se, por um lado, nós vimos, naturalmente, que a AGIF cabe aqui um papel central, quer no sistema, quer no plano de ação, e, portanto, é com a AGIF que, em condições normais, nós estaríamos em condições de ver esclarecidas as nossas dúvidas e clarificados os projetos, as orientações e os planos que a AGIF apresenta, Vimos, por outro lado, nas questões muitas vezes essenciais para entendermos ou até formularmos a opinião, o condicionamento de que, bom, até aqui não podemos ir, ou melhor, para além disso não podemos ir, porque há uma orientação que impede que o façamos. E aqui isto remete-nos para duas coisas. Ou é correto continuarmos a articular com a AGIV, a trabalhar conjuntamente com a AGIV, no sentido de formular a opinião sempre para ajudar e sem pôr em causa qualquer juízo de valor qualitativo do trabalho apresentado, ou então temos que passar a direcionar-nos para a vertente política. Agora, o que me parece que continuamos a ficar sempre amputados de alguma coisa é quando nos queremos debruçar sobre um documento onde há aqui questões, eu olho para aqui e, por exemplo, aqui nesta questão de gerir risco eficientemente, implementar um modelo de capacitação de governança de risco, e depois temos projetos, multiagência, o que é isto? Depois temos aqui sistema de monitorização e avaliação. O que é isto? Como se faz? Prémios indexados aos resultados. Que prémios? Como? Para quem? Quer dizer, isto são tudo perguntas que, ao longo dos 91 projetos que aqui identificados, são suscetíveis de ser apresentadas. Ora, se para estas perguntas são condição indispensável para entendermos, ou pelo menos, e aqui é algo que eu gostaria de abordar aqui em termos pessoais, que eu posso ser eu que não estou a entender, mas se para formular uma opinião é fundamental saber o como fazer, e se o como fazer é do domínio restrito da instância política, então esta análise é uma análise amputada. E sendo amputada, temos que mudar, então, desculpe o termo, de agulha. E então, provavelmente, o que nós temos que, então, é ou abordamos em dois domínios. Abordamos com a AGIV, naturalmente tendo em conta a sua missão e a responsabilidade direta que a AGIV tem em todo este, na sua globalidade, há um número mínimo de projetos que não há um envolvimento direto da AGIV, mas é mínimo. E, portanto, das duas, uma... Sim, não estou a falar de todos, mas dei este como exemplo. Não, todos não, mas a maioria sim. Vamos ver, eu estou aqui a pôr gabinete do Primeiro-Ministro e para mim a AGIF e gabinete do Primeiro-Ministro é a mesma coisa. Ah, bom, então ainda é pior. Então não sabemos o que é que estamos a discutir.
Eu acho que é ler a Constituição, ler a lei do Governo, ler a...
Está bem, podemos aduzir sempre toda a argumentação possível, mas eu
mas a orientação estratégica...
Às vezes só parece um slide 19.
Os outros slides não.
Não, vamos lá ver. Então, mas o gabinete do Primeiro-Ministro é quem? Não, mas está aqui um, no slide 18, por exemplo, gabinete do Primeiro-Ministro, daqui com ele. Formação de órgãos de comunicação social para a comissão de risco, não é o slide 19, é o slide 18. Não, mas eu não queria... Eu não queria de maneira nenhuma entrar aqui, até porque a condução do trabalho da reunião é do Presidente do Observatório. Mas eu queria só aqui manifestar exatamente esta. Fico com esta dúvida outra vez. Ou seja, o que é que nós podemos discutir com a AGIV de forma construtiva e com proposta, e o que é que temos que desviar para a discussão com a instância política? Agora, continuarmos efetivamente a fazer reuniões deste tipo, em que a certa altura fica-se com a ideia de que não se pode passar esta barreira porque não é este o interlocutor, então provavelmente é expirar a audiência ao Primeiro-Ministro. Quer dizer, eu não. Isso, e desculpem, eu acho que esta questão é uma questão de clarificação. E se não estou a fazer, repito, há estas metas, é um salto qualitativo no trabalho a desenvolver. Claro que são metas, podem ser outras, mas são metas que dá para visualizar para que é que se quer percorrer esse caminho. É um salto qualitativo. A especificação dos projetos também é interessante e indicia medidas, mas é uma discussão insuficiente, é uma discussão limitada. E, portanto, aquilo que eu neste caso aqui digo é o seguinte: continuo a considerar muito interessante a qualidade dos documentos que nos são presentes no ponto de vista da ciência do planeamento, mas não vai ser apenas a ciência do planeamento que vai construir o êxito deste plano, de forma alguma.
E há aqui uma questão relevantíssima, que já foi aqui identificada, que é a questão orçamental. De que é que nos serve estar a identificar aqui? A história diz-nos e a experiência diz-nos que há N soluções que são identificadas e que foram por um caminho, porque não há necessidade, não há possibilidade de financiar essa sua execução. Então estamos a criar expectativas à volta de uma coisa tão relevante e importante como isto, a envolver tanta gente a trabalhar nisto, até, e para chegar a que lugar? É essa a minha dúvida apenas. Essa é apenas a minha dúvida.
Se me permite aqui, só para ter uma noção desta realidade, que nós vemos.
Oh, Emanuel, desculpa, é que eu.
Não, aí
eu
saí.
Sim, eu queria pedir desculpa porque vou-me ter que ausentar porque tenho que apanhar um autocarro para Bragança, mas não queria deixar de dizer só duas coisas. Estou completamente de acordo, não é, com esta questão, não é? E há outra relacionada, que é a forma como isso toda esta situação condiciona o fornecimento de informação com a qual nós temos que lidar, não é? Essa tem sido a característica principal deste processo. A informação vai-nos sendo passada, geralmente atrasada, em doses moderadas, e está sempre incompleto, ou seja, nós nunca somos capazes de tomar uma posição relativamente a este plano, porque o plano vai-nos sendo apresentado aos bocadinhos e sempre de forma incompleta. Para pessoas como eu e como outros aqui, que têm perspectivas holísticas das coisas, isto é uma dificuldade muito, muito grande, não é? E em relação àquilo que nos foi aqui apresentado hoje, de novo, os projetos, concretamente, não é? Para além da falta de informação que nos permite avaliar os projetos, há um problema principal. O problema principal é saber como é que isto depois se completa, não é? Como é que o ciclo se fecha, como é que estes projetos coincidem. Convergem com a teoria da mudança e com as metas que estão estabelecidas antes, não é? E, portanto, como é que nós conseguimos avaliar o plano sem saber o que é que são projetos, em primeiro lugar? O que é que são estes projetos? De onde é que eles vêm? Como é que eles foram formulados? Como é que eles estão desenhados de acordo com a estratégia? E, ou seja, como é que eles vão contribuir para a persecução dos objetivos, não é? E, portanto, eu vou ter que me ausentar, peço imensa desculpa por isso, mas só queria transmitir aqui a sensação com que eu tenho tido, a sensação que tenho tido ao longo deste processo, não é? Que é sempre ter informação parcial, incompleta e atrasada, geralmente. Atrasada em relação ao processo, porque nós temos a noção que o processo está a acontecer e nós vamos atrás dele, não é? O que não é fácil para analisar este plano, que tem uma importância decisiva para o futuro, não é, dos incêndios, da floresta e para o país. Obrigado.
Então, eu agradecia o seu comentário e, de facto, eu acho que o que é aqui fundamental para definir a ambição do projeto foi dizer que isto tinha que ser satisfazer as metas do retorno do carbono, dizer que isto, de facto, é também importante para o país. Logo, essa ambição está no proteger Portugal dos incêndios rurais graves, o que convoca imediatamente a modulação de extremos. Dois. Três. As metas que aqui estão procuram satisfazer essa ambição. Quatro. Estas metas que nós aqui propomos para a recolha dos vossos contributos, pá, e se há pessoas no país que sabem pensar se isto é. Se sendo estas as metas a gente chega ao objetivo macro, que é a meta inicial, são vocês. Podem dizer assim: olha, não há pessoas, não há máquinas. Então há um problema de capacitação, mas não há um problema de formação do problema. E eu acho que o seu contributo foi excelente para colocar a discussão técnica onde ela tem que estar no momento em que estamos. Porque o que aqui está, de facto, é tudo draft. Não há aqui um único compromisso político. É draft. Isto diz draft em tudo. Portanto, não há um plano de ação ainda. O plano de ação, o compromisso que nós estabelecemos foi 31 de março. 31 de março nós estaremos em condições de colocar na rua um programa de ação que pode ser discutido de forma pública, o que se entender, mais à esquerda, mais à direita. Para já é draft. E isto é o que há. Isto foi aprovado ontem. Isto foi apresentado ontem a quem tem que tomar decisões, quer aos políticos, quer aos técnicos. Portanto, ainda falta fazer a síntese e sacar o que é prioritário. Portanto, vocês estão a ter o creme do creme. E eu acho que é importante ter essa noção. E é importante perceber... Não, mas isto é mesmo importante perceber. Porque diz aqui draft, professor. E draft, de facto, é o que existe. E convoca-vos. Porque esse é o espírito do trabalho na esfera técnica. Na esfera técnica, a dizer, pá, mais para a esquerda, mais para a direita. O objetivo não é aquele, deve ser formado de outra maneira. Olha, falem lá com o fulano lá em Viena para fazer aqui umas contas de uma forma diferente. Excelente. Há, de facto, aqui uma dimensão política que emana de uma falsa expectativa, sempre disse isto e vou continuar a dizer, que um órgão desta natureza ou tem uma ambição política e satisfaz a discussão política que anda nesta casa, ou tem uma ambição técnica e satisfaz o apoio à decisão de quem está a fazer a parte técnica. E esta duplicidade, pá, não é compaginável, porque os objetivos são antagónicos e vão ser sempre, professor.
Pois, eu também não querendo repisar os meus colegas, de facto, quer dizer, o objetivo do Observatório também é dar uma contribuição técnica e política. Enfim, somos indicados para... Ambos os aspectos estão relacionados, somos indicados pela Assembleia da República, que tem um cunho político, e é também para dar, obviamente, e tudo isto tem implicações técnicas e políticas. De qualquer modo, estamos em diferentes setores em termos multidisciplinares da nossa atividade e gostaríamos, e essa a intenção do Observatório, era colaborar mais diretamente com a AGIF dentro da medida dessas possibilidades, não é? E vemos essa uma grande dificuldade. Aliás, quando nos pedem e nos dizem para dia 19 e com base neste indicado programa de ação para darmos as contribuições... Quer dizer, eu tenho muita dificuldade, porque, mais no meu setor, eu tínhamos visto que havia algumas debilidades do ponto de vista da conservação da natureza, etc. Eu vejo, por um lado, em termos de intenções, aqui indicado como projetos, que aparece aqui serviços de ecossistema, contribuição para a conservação dos recursos florestais, 2. Ações integradas de gestão da paisagem. Quer dizer, pronto, vejo que há alguma preocupação relativamente a esses temas. Mas isto é de tal maneira, enfim, abstrato, que não permite, quer dizer, só indicar serviços de ecossistemas, isso é um mundo. Gestão da paisagem, só uma indicação dessas, eu tenho muita dificuldade em dar essa... Embora veja com agrado que há esta preocupação de enquadrar estes aspectos, de qualquer modo, ressaltava também que, sob o ponto de vista da requalificação de áreas degradadas, não parece que exista aqui uma intenção clara, embora tenha sido indicado que um dos objetivos das metas era 80% dos planos de recuperação executados. Por outro lado, também não vejo aqui, no que diz respeito aos aspectos de erosão, de estabilização de emergência, enfim, uma intenção, um projeto claro. Portanto, dando conta destas questões, mas também não podemos ir muito mais para além disto, porque apenas no sentido de dizer, achamos que falta, se calhar, um projeto ou uma intenção neste sentido, mas aqueles que aqui se encontram incluídos não sabemos, por falta de substância, efetivamente, apesar do desejo de contribuirmos, e sempre foi esse o aspecto construtivo por parte do Observatório, temos sempre dificuldade em darmos essa, em termos possibilidades de dar a nossa contribuição. Não sei se foi claro.
Posso ligar o seu microfone? Acho que há aqui um problema, como o professor referiu, e o professor Eduardo Caldeira referiu, de gênese, de posicionamento, de expectativas. Nós temos uma perspectiva estritamente técnica, trabalhamos numa lógica de coordenação institucional, e por isso é que aparece o Gabinete de Primeiro-Ministro, para poder ter acesso direto a quem está a fazer as coisas e quem está com a bola quente, neste caso o ICNF e a ANPC, e nós estamos a fazer aqui uma repescagem técnico-institucional, e é isso que era pedido. Tudo que é dimensão política, a gente põe para cima ou põe para cima de quem foi eleito para isso. Portanto, eu acho que há aqui um aspecto, e a vossa contribuição técnica... Professor, eu vou-lhe ser muito franco, como sempre sou. Vocês, felizmente, têm muito mais experiência do que nós. Pela vicissitude da idade, do tempo, das exposições a que tiveram. O que nós estamos aqui a fazer é uma peça técnica de política pública que é entregue a quem faz a política pública em Portugal, que é o Governo, que é acompanhado pelo Parlamento. Certo?
Porque a decisão é sempre política.
Porque a decisão é política. Portanto, o que nós temos...
Sim,
é uma outra discussão.
É,
eu acho que é importante, se vocês querem contribuir no tempo em que isto está a acontecer, e se esse é o vosso genuíno desejo de o fazer, porque depois os soundbites que aparecem são de natureza e com impacto político, não é? Teve um ano?
Para termos um plano.
Mas a responsabilidade é de quem? É da agência? Se calhar, eu acho que isso era... Se calhar era... Não, mas não é nós que temos que perguntar. Não é nós que temos que perguntar. Vocês estão enganados na caixa postal? Vocês estão enganadíssimos na caixa postal?
Nós sabemos que os cortes que vocês têm.
Vocês têm que poder perguntar a outra pessoa? Não vai conseguir ter. Olha, vou levar.
Não recebeu a tua mensagem.
Recebeu, mas está lá às 5 e um quarto.
Como é que vocês chegaram aqui? Como chegaram estes números, estas metas? Qual foi o suporte que tiveram no âmbito de um diagnóstico que vocês tiveram que fazer com certeza? E nós gostaríamos de ter acesso a essa informação também. Porque, obviamente, temos que abordar diversas temáticas e por isso também aquilo que foi pedido das quentes queimadas foi relativamente a uma questão que é. Houve um estudo que teve por base o Portugal Chama, e eu acho que esse estudo foi feito pela AGIF, ou pelo ICNF, com a colaboração da AGIF.
Sou Portugal Chama.
E gostaríamos de ter acesso, se é possível, a essa informação, se existe.
Sim. Eu acho. Não há, o diagnóstico foi simples, é CTI1, CTI2, o relatório Xavier Viegas e outra informação foi escrita. Não há mais nenhum único diagnóstico.
Portugal Chama?
Não, deste trabalho, do plano Nacional, não há mais diagnóstico, é só isto. Quantas vezes é que uma pessoa tem que dizer que não há mais...
No Plano Nacional,
Não há nenhum diagnóstico. Há a CTI1, a CTI2, os estudos Xavier Viegas, mais nada. E há trabalho de reflexão nossa sobre... Hã? Não, eu referi do observatório. Eu referi ao observatório.
Não, mas sim.
E outros estudos, e referi o observatório.
E os relatórios, por exemplo, do Plano Nacional?
Qual relatório do Plano Nacional?
Os relatórios são vários publicados, os relatórios da IA, o próprio ICMF.
Onde é que ele está?
Falta o último, não é?
Falta o último. O mesmo nós também não, nós também não temos. Nós também não temos.
Por...
Nós não temos. É público? Não é público? Então, nós só temos acesso à informação que é pública. Façam a solicitação e vê se vos dão. Vá. Já vos deram? Ele existe? Também não. Eu acho que aqui... O Mário clarifica aqui um bocadinho. Mas eu convocava-vos, de facto, aquilo que eu acho que é possível fazer para o dia 19 é slide 11, slide 12. Se isto é fazível, se estas metas... É uma análise crítica. É uma análise crítica a estes objetivos estratégicos.
Há uma coisa muito importante. Vocês, o que apresentam aqui, segundo eu percebo, tem plano nacional, no sentido dos contributos, consistente em teoria de mudança. Podemos falar sobre metas. Isso podemos.
Certo.
Podemos falar sobre uma visão geral da estrutura e, vagamente, sobre projetos. Mas temos que dizer, temos que continuar a dizer, que não temos programa de ação.
Desculpe lá. O senhor pode dizer o que entender dizer. O que eu acho que o professor acho que é curial dizer é que, no estado em que temos, há esse princípio de enquadrador, faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Para pronunciar-se de uma forma mais profunda, tem que ter acesso a mais informação.
É isso.
Agora, se me derem autorização, eu dou-lhe o meu computador. Eu dou-lhe o meu computador, o professor leva para casa e vê o que está aqui. Prontos. Agora, não me deram esse poder, não partiu tal ativo, não me deram esse poder. Fale com quem direito e dizer, olha, a gente quer ter acesso a tudo. E a gente dá tudo. Como é que eu lhe faço?
Claro. Se me permite, só uma...
Eu acho que sim.
Eu acho que nós... E viemos também para esta reunião com esse objetivo, acho que estamos num momento em que, se nos reforçarmos mutuamente, porque os objetivos últimos acho que são muito coincidentes, acho que temos todos a ganhar. Acho eu. A visão que vemos do problema é razoavelmente igual. A forma, as metas também me parece que são relativamente consensuais. E, portanto, nós estamos a procurar partilhar convosco, até melhorando algumas coisas que... provavelmente, por responsabilidade de ambos, não interessa agora, não correram tão bem. E melhorando mais no sentido de colaborarmos mais. Como devem compreender, nós, ao longo de todo este processo, e não foi só com o Observatório Técnico Independente, vamos ter que ir fechando portas. Vamos ter que ir... É forma de negociar, é forma de ir avançando. É ir fechando documentos. Vamos fechando documentos com as instituições. Depois destes documentos estarem fechados com as instituições, procuramos fechá-los com o poder político, com a nossa tutela. E depois de estarem fechados a estes níveis, vamos avançando progressivamente na discussão. Portanto, vamos partilhando a informação à medida que as etapas vão estando fechadas.
Isso é um processo.
Aqui a procurar fazer neste programa de ação, e convosco em particular, é... Ontem foi, e já sabíamos que ia ser, fechada uma etapa. Não sabíamos que informação é que iria sair exatamente daquela etapa de ontem. E, portanto, que consensos é que já estavam obtidos ontem. Como devem imaginar, estamos a falar de 6 mil milhões. E, portanto, como devem imaginar, há discussões à volta das prioridades. E que também, como devem imaginar, não nos sentimos confortáveis de trazer para aqui as discussões internas sobre estes temas. E, portanto, o que é que nós podemos vir aqui trazer? Podemos vir aqui trazer aquilo onde já há consenso, ou o mínimo de consenso. E foi isso que procuramos fazer. Vamos procurar também trazer aqui mais algum detalhe do que aquilo que está neste momento aqui em cima da mesa. E à medida que estas etapas forem fechadas nos sítios que têm que ser fechadas, partilhamos-las convosco para recolher atempadamente o máximo de contributos que pudermos. Para os incorporarmos no documento final. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós internamente, com as instituições e com as tutelas, vamos procurar ir fechando etapas. Mal estas etapas sejam fechadas, vamos procurar partilhá-las convosco para recolher os contributos, para os incorporarmos no documento antes que ele seja fechado. Quer dizer, nós não vemos outra maneira de resolver isto.
Estamos, alguém lhe fez a pergunta? Isto é que, vão lá ver se aquilo é um programa de ação. Alguém lhe fez a pergunta? Só uma interação. E o professor, que resposta é que teve da nossa parte? Não? Leia a nossa resposta, por favor. Os termos da resposta. Desculpe, professor. Desculpe lá, mas a questão aqui começa a ser crítica para nós. É que nós temos trabalho a fazer ofícios. Nós temos trabalho a fazer ofícios, que não é bem a nossa especialidade, como o professor imaginará, em que o que a gente diz é muito simples. O que o nosso ofício diz... Para o ICNF. Não, sei-me aqui outro ofício, desculpe lá. Isto é, ofícios aqui há muitos, como diria o outro. Onde é que anda aquele ofício que a gente enviou para aí? Está aí, está aqui. Está aqui, é clarinho, professor. E o professor já foi diretor-geral das florestas, já foi responsável pela Estrutura Superior de Agronomia, já exerceu uma série de funções públicas e o texto que aqui está é simples. Diz assim, e eu releio para todos. Certamente o professor distribuiu para os membros. Ele diz, compreendemos a vossa... Vimos por este meio confirmar a informação telefónica já transmitida da nossa disponibilidade para a reunião do OTI de 11 de março. Compreendemos a vossa pretensão com a proposta de agenda. Plano 124, roteiro para a qualificação, que constituem processos legislativos em curso no âmbito das tutelas das diferentes instituições do sistema. Tutelas. Gostaríamos, pois, de aproveitar a reunião para promover o alinhamento que vemos como essenciais entre a AGIF e o OTI para prosseguirmos o caminho de Portugal para os incêndios rurais graves. A nossa resposta tem muita informação que constituem processos legislativos.
Isso diz alguma coisa que não vão apresentar no programa de ação?
Nós trazemos aquilo que é possível trazer. Se a gente tivesse possibilidade de apresentar, dar tudo como está, a resposta seria, com certeza, professor, vamos estar aí, tome já os documentos, que foi aquilo que vocês repetiram. E aquilo que a gente vos devolve na resposta é... Que,
nas tutelas, não é?
Está nas tutelas. Está nas tutelas, professor.
Eu acho... Posso também... Peraí, Mário, deixa-me já agora.
Não vale a pena a gente estar aqui a...
Eu acho...
Não é encanar a perna à rã, desculpe. Não é encanar a perna à rã. Nós estamos aqui a fazer o melhor do que sabemos. Estamos aqui a trabalhar há 2 anos e meio, com muito afinco e com muita dedicação a fazer um grande trabalho. Julgamos nós. Prontos. E, portanto, nós não andamos a encanar a perna à rã. Outros podem andar, mas não só na esfera técnica. Percebe? E, portanto, aquilo que eu estou aqui a transmitir é nós entregamos e esforçamos por dar-vos a vocês o máximo de informação possível. Dentro do contexto institucional em que convivemos, de acordo com as negociações que estão em curso e no âmbito do processo legislativo, ao qual nós não temos acesso. Ou o professor, quando era diretor-geral das florestas, tinha acesso aos documentos que circulavam dentro dos gabinetes?
Caso paradigmático, relatório de bolo do SEGIF de 2019, que a SEGIF tem a obrigação de entregar na Assembleia da República.
Ao Governo, à Assembleia da República.
Tendo alguma informação, temos agora a indicação que está a ser trabalhada. A questão do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Florais já devia estar entregue há um ano para nós nos pronunciarmos sobre o assunto. Não temos, temos feito conversas várias para termos essa informação. Não temos.
O professor foi entregue no dia 7 de março de 2019.
Não é um plano.
Então?
É uma estratégia. Pode ser, se pronunciassem sobre falar sobre esse tema. Mas temos que ter, para nós, também um roadmap que seja
claro. Há aqui só um tema, antes do. Desculpa, só em termos da concepção do plano, só para também. Porque se calhar as expectativas daquilo que é um plano, de facto, podem ser diferentes. Nós não vemos este plano como um programa, como um plano que agora fica aqui desenhado há 10 anos e, portanto, vamos seguir e deterministicamente aquilo e, portanto, nós o que queremos fazer são planos dinâmicos. E, portanto, isto também introduz planos dinâmicos e que sejam adaptados à escala local e regional. Portanto, isto introduz aqui novas dimensões de planeamento, que não são as tradicionais, não é? Ou seja, da participação, inclusive, dos agentes locais e sub-regionais, pelo menos a duas ou três escalas, na construção dos programas de execução, que não são constantes ao longo dos 10 anos. Portanto, nós vamos ter, de facto, umas metas globais para 10 anos, mas vamos depois ir ter que fazendo o caminho, ou seja, sabemos a orientação, sabemos a direção. Ah, se o caminho é assim, ou assim, ou assim, vamos adaptando. Mas adaptando porque a realidade muda. E isto é, portanto, o que nós estamos aqui a falar de um plano nacional até 2030, tem de facto uma fortíssima componente, aquilo que é a estratégia, as orientações estratégicas e as metas. Porque é isso que determina a direção, é isso que recolhe o consenso que gostaríamos nós da comunidade. E depois vamos construindo estes programas de execução e de ação que podem ser revistos anualmente. Portanto,
até que questões orçamentais,
todos os anos, vamos ter planos, se quiser. Porque todos os anos vai haver objetivos concretos para aquele ano que não vão ser cumpridos, que vão ter que ser reajustados para o ano seguinte ou para os dois anos seguintes, não é? Para conseguirmos chegar, ao final, às metas de 2030.
E com necessidades que vêm da base para o topo. Não é? Portanto, esta é uma das novidades desse plano também.
Portanto, se calhar eu só disse isto para não estarem, de facto, que há aqui o documento, como se calhar nós estamos a imaginar, de facto não é, se calhar, o documento que o
Mas estas,
professor...
Mas estas questões têm que ser explicadas, não há dúvida. Eu acho que, a dúvida e que a questão colocada pelo Eduardo Caldeira é essencial. Toca mesmo no âmago destas questões e dos problemas, ou dos eventuais problemas que nós temos percebido, porque são questões percebidas. Nós temos que promover maior comunicação entre nós, acho eu, não é? Para explicar isto que o Mário estava agora a explicar, não é? Portanto, todo este processo que nós desenvolvemos, todo o mecanismo de planeamento que nós temos em mente, não é um mecanismo tradicional, é um mecanismo...
Já no dia 7 de fevereiro do ano passado.
Está bem, mas não foi bem explicado, vamos explicar outra vez, não há problema nenhum. Portanto, nós estamos, até porque é muito importante para nós... Até para nós é muito importante termos o vosso contributo em muitas matérias. E aquilo que o Tiago dizia é verdade, quer dizer, a gente vai construindo isto. Isto é um processo dinâmico. Portanto, nós vamos partilhando aquilo que podemos partilhar. Até porque nós somos, neste momento, não somos estrutura de missão, somos um organismo da administração pública. E, portanto, estamos tutelados. Portanto, nós, como sabem,
Hã? Não.
Não, é um instituto público como outro.
Pode ser
certo, todos eles, até o ICNF também é político. Certo.
Vocês conhecem, têm que conhecer todos os instrumentos jurídicos que os regulam.
Perfeitamente.
Todos os instrumentos técnicos.
Não, naturalmente. É lei orgânica.
Os instrumentos jurídicos, desde a resolução do Conselho de Ministros, de 21 de outubro, até hoje, todos os documentos jurídicos que deram origem e que regulam são instrumentos
políticos. São isso, está bem. Então, é política. É policies. É. Pronto. Mas não somos. Duarte da Costa. Duarte Aldeira.
É bom situado.
Perfeitamente.
Das duas, uma. Ou há aqui, se calhar, um equívoco. Há aqui algo equívoco. Que é isto.
Há dois. Eu já até tenho os dois. Eu vou seguir ao segundo, mas diga ao primeiro.
Não, o
primeiro vamos concordar. Não, mas diga ao primeiro.
É que aqui o equívoco fundamental é este. É que, embora o vosso agir seja uma de natureza de composição técnica, a sua missão é eminentemente política. Porque não foi a agir que definiu para que aquela foi constituída. Quem definiu para que é que a AGIP foi constituída é um órgão político. Logo, o que esse órgão político tem como expectativa é que a AGIP, enquanto órgão de missão técnica, sirva o objetivo.
político para que foi criado. Isto é um objetivo político. Portanto, é isso que eu consigo entender. Como é que alguém que está no órgão técnico para servir legitimamente, sem qualquer dúvida, um objetivo político, se não podia ser outra coisa, tenha dúvidas que na equação do seu trabalho tem que incorporar as propostas que faz, não apenas uma visão técnica, que mesmo assim tem que ser partilhada, que é isso que eu concretamente também considero que era relevante na relação, com, nomeadamente, com o Observatório. É que o Observatório não é um conjunto de deputados que se autoconstituíram como um Observatório. Não tem, efetivamente, uma composição política. A origem do Observatório, na sua maioria, vem de instâncias académicas e científicas. Portanto, não é um órgão de um deputado que, entretanto, foi eleito e que era o Presidente da Junta da Terra. Quer dizer, é muito diferente.
Claro.
Então, a formulação da opinião técnica, por isso mesmo, tem uma cooperação tão forte com países internacionais. Por alguma razão há de ser. É para formar opinião, é para incorporar conhecimento. E nesse domínio é um órgão técnico. Mas para que é que serve esse conhecimento? É para se autogratificar? Não é. É para servir a objetivos que foram definidos na instância política. É por isso que eu não consigo entender que as pessoas que dirigem a AGI possam, de alguma maneira, colocar-se estritamente, porque o não sabem, como técnicos. Não são nada técnicos. A direção do AGI foi impulsada por governantes. Depende do primeiro-ministro. Tem plasmado no programa do governo objetivos programáticos que têm como instrumento de execução a AGIR. Como é que a AGIR pode ser um órgão técnico? É isso que eu não entendo.
Esse é o equívoco, é o primeiro. E qual é o segundo?
É que o segundo está ligado com isto. É em que medida é que isso pode ser cômodo para a gente?
Como? Cômodo?
Cômodo, umas vezes invocando que não é político e outras vezes invocando que o é. Quer dizer, é um equívoco que resulta do primeiro. Portanto, quer dizer, e isto é que me parece que não introduz na relação institucional e sem pôr em causa, não estou aqui a fazer juízo de valor, disse há pouco, e acho que é injusto não reconhecer que há trabalho feito ao longo deste ano. Não é isso que está em causa, não se está aqui a discutir a validade do trabalho realizado. Estamos aqui a discutir é trabalho para quê e para quem. Vou dar aqui um exemplo. Aqui nas metas tem uma coisa que é, diz assim. Que é em relação aos processos, que é no ano de 2023, ter concordado cadeia de processos em pleno funcionamento em 2023. Cadeia de processos é aquilo que muito bem, e pessoalmente acho que foi muito importante até acabar com a ideia de cadeia de valor, de cadeia de processos, perfeitamente. Daqui a 4 anos, a cadeia de procedimentos em pleno funcionamento é uma meta ambiciosíssima. Porque isto pressupõe que nos próximos 4 anos, visto que a cadeia de processo é o conjunto do que está elencado na cadeia de valor e que está consubstanciado aqui, precisamente nos projetos. Os projetos são instrumentos de validação e de concretização da cadeia de processo. Portanto, isto não é um plano para 2030. Isto é um plano para 2023, porque no momento em que estes processos estiverem concluídos, o plano está realizado. Esta meta que está aqui, se não for explicitada, fica-se nesta dúvida. Então, mas é para 2030 ou para 2023? 2030 como formulação política, como formulação operacional. É 2023, porque a cadeia de processos tem a ver com o plano de funcionamento do plano. É este tipo de coisas, que não são questões de natureza política, são questões de explicitação, também técnica. Portanto, eram estas três questões que eu, desculpe lá, que queria.
Então. Eu acrescento o terceiro equívoco. Nós viemos cá no dia 7 de fevereiro, imediatamente após a aprovação, nós viemos cá a 24 de outubro de 2018, acho que foi 18, antes do Conselho de Ministros, onde se aprovou a estratégia. Essa estratégia foi publicada, passa-me falha a memória, a 24 de janeiro, e nós viemos cá a 7 de fevereiro explicar o que aquilo era, explicar que o plano ia ter uma fase que é a estratégia e uma segunda fase que é o plano de ação. Nós dissemos isso aqui. Foi noutra sala. E, portanto, o próprio documento é uma resolução do Conselho de Ministros que nos obriga, e estão lá vários fatores. Um, isto não é um processo determinístico, o plano é um processo de co-construção, está lá dito clarinho. Diz lá uma outra coisa que é o Incident Command System, está lá. Diz lá as NUTs, diz lá uma série de coisas. Vocês fizeram um parecer, uma nota, não sei como chamar. Pronto. Nós explicámos isso. Mas mantém-se o equívoco, o plano é uma peça determinística de A a Z. Nós entregámos o plano, como está escrito, no dia 7 de março. Aquilo que tinha sido o compromisso, que era a estratégia e a cadeia de valor. O encadeamento e a organização do processo. Depois, 7 de março de 2019. Portanto, se o plano está atrasado, outra questão. Mas é uma outra questão que nos ultrapassa. Pronto, agora, sobre a concessão... Muito bem, professor.
E como deve imaginar,
ainda bem.
E por isso é que eu dizia que eu acho que estamos, o nosso objetivo, no final, é comum. E, portanto, se nós nos pudermos reforçar mutuamente para atingir esse objetivo, acho que temos a ganhar. Porque vocês estão numa esfera, nós estamos noutra. Não sou, se chamar técnico, mais do que chamar técnico, somos uma instituição do Estado, não somos um órgão do governo. E, portanto, temos que obter uma tutela, estamos encontrados numa tutela e temos que fazer aprovar um conjunto de coisas na tutela. Lamentamos, gostávamos de ser muito mais livres, mas temos esta limitação. Portanto, vamos partilhando à medida que vamos fechando documentos.
Quer dizer, a AGIF está na cadeia da governação, não é? Está na cadeia da governação. E nós não estamos, não é? Nós não estamos. E, portanto, eu não vejo que haja impedimento em haver uma colaboração, quer dizer. Agora, temos é que assumir plenamente as nossas funções. Nós temos que ser incómodos, não é? Na medida em que estamos a assumir de uma forma, enfim, tão natural e expectável, como seria desejável, o adjetivo de independente, não é? Quer dizer, e portanto, não é? Quer dizer, aqui nós estamos de facto numa atitude de procurar ajudar, não é? A compreender a complexidade desta problemática aos senhores deputados, não é? Mas também sem ter que nos coibirmos de avaliar as ações que o governo tem, de cuja cadeia. Acho que faz parte, não é? Portanto, é só uma questão.
Percebessem da nossa parte que não há má vontade, não é? Não há má vontade da nossa parte em ceder informação, não é? Nós estamos ligados a uma tutela e, portanto, temos que obedecer a um conjunto de processos. Portanto, aqui o que está em causa, aliás, como disse o Mário, é o tempo em que a gente pode partilhar o documento. Portanto, não, é só isto que é preciso perceber, não é? Nós não partilhámos o documento que tínhamos, a estratégia que tínhamos preparado em março do ano passado, porque não pudemos partilhar, não é? Não foi porque não quiséssemos, não é? Não pudemos, portanto, não, porque é assim que está estruturado, são as regras com que temos que viver. Portanto, é só isto, não é? Agora, temos é que perceber, eu acho que é importante que nós percebamos de parte a parte, quais são os condicionalismos de uns e de outros, não é? Para não andarmos a criar equívocos, não é? Quer dizer, a pedir e nós a dizer, não, não, quer dizer, temos que perceber isto melhor e por isso é que eu acho que é importante que a gente se aproxime mais, não é? Converse para eliminar estes problemas que são percebidos. É mais a percepção do problema do que propriamente o problema em si, porque estamos, como dizia o Mário, estamos muito alinhados. Quer dizer, conceptualmente, aquilo que nós estamos a propor é o que está nas CTIs, não é? Portanto, estamos a seguir globalmente aquele caminho que foi iniciado no pós-2017, não é? Portanto, é isso. E nós precisamos muito do vosso apoio, porque reconhecemos naturalmente que há muito conhecimento que pode ser partilhado também por vocês nestes processos. Sim. Neste momento, trazemos cá o que podemos, não é? Que é isto, e que naturalmente também já dissemos. Vamos especificar melhor o conteúdo dos projetos, não é? para que se perceba, para que se entenda um pouco melhor também aquilo que estamos aqui a propor.
Nós
não é?
Podemos fazer um mail muito simples, que é o detalhe dos projetos.
O detalhe dos projetos, pronto.
Enviamos, isso temos, okay. Nós temos tutela política, somos uma entidade, uma instituição política, nós somos, inicialmente, técnicos e gestores, mas sabemos o nosso impacto político na formulação da política pública. Evidente.
É o policies.
Não é? Vocês são muito mais experientes do que nós, mas nós também não somos, não acabámos de sair da escola infantil. Portanto, eu acho que há aqui... Não, agora,
acho que agora estamos a perceber
isso tudo,
não é?
mas já percebemos. Quando nós colocamos aqui, por favor, comentem os objetivos estratégicos, comentem as metas estratégicas, a teoria da mudança e, acima de tudo, vejam lá como é que a gente vai montar um incident command system em que a ANPC tem que ter uma célula financeira, e isso é que é motivo de inovação da política. Eu acho que é preciso ajuda da vossa parte, na vossa esfera, em explicar aos deputados o que é que se passa aqui. Mas eu acho que, professor, não, mas é que o professor às vezes dispara os tiros para o alvo errado. Só para lhe transmitir o seguinte: é muito importante que a gente consiga garantir o consenso que a gente a miúdo foi conseguindo com muita dificuldade e com muito esforço. E às vezes há tiros, pá, que não ajudam, e o professor, sem querer, e se calhar se soubesse, estava a atirar completamente no inimigo errado e estava a perder um tiro que lhe podia ser útil mais tarde. Porquê? Porque a questão que aqui está em cima da mesa é, de facto, uma transformação que vai ter impactos na teoria da mudança a montante. E isso vai ter impactos sérios nas instituições e na resistência como elas estão a ter. E, portanto, se a gente andar aqui com cuidados para navegar em águas profundas, habitadas por outros seres, para além dos humanos, então nós temos de ter muita atenção como é que este debate surge na esfera política e, em vez de acrescentar dúvida, deve consolidar aquilo que já é garantido e que é importante. Eu acho que o Observatório podia ter essa independência, essa isenção, essa idoneidade em formular a boa política pública, mas assim, olha, o que estes senhores fizeram até agora está excelente. É mau, é bom, é o que seja. Mas isto aqui é uma consolidação que eles já conseguiram. Há aqui dúvidas, nós estamos a ajudá-los a que eles consigam fazer melhor trabalho. Infelizmente, não tem sido esse o eco, porque nos colocam a nós na berlinda, quando nós estamos aqui a tentar fazer uma ponte dificílima, de um edifício super complexo, num espaço muito difícil, que nós não podíamos para estar cá, professor. Certo?
Não é nada disso que está em causa. As boas intenções de toda a gente, eu acho que estão completamente fora de questão. O trabalho e a intenção do trabalho é sempre excelente. Agora, não se pode olhar para o Observatório como um instrumento de validação daquilo que a AGIF propõe. Não, mas é muito isso. Esse é muito o discurso. Vocês estão a fazer...
Vem para o Parlamento, para nós...
Não, vocês estão a fazer, digamos, um conjunto de propostas e um conjunto de caminhos.
Está a colocar em situação à agência quando nós somos uma pequena engrenagem de um sistema muito mais complexo.
Tudo bem.
E, portanto, quando põe o foco na agência, está a dar um tiro no sítio que é errado. É o que eu acho. Embora todo o nosso trabalho tenha que ser escrutinado,
todas as entidades, quando são escrutinadas, têm exatamente a mesma reação. Porque é que não é isso que eu estou a dizer.
Não,
é a mesma coisa.
Não é totalmente diferente. É totalmente diferente. O professor, de nossa parte, vai ter sempre a colaboração máxima daquilo que a gente puder dar.
A colaboração máxima para nós não é suficiente porque, digamos, aquilo que pedimos, aquilo que é obrigatório para o nosso trabalho, não nos chega a tempo e horas para fazermos aquilo que nós devemos fazer.
Só porque está a usar o mail errado.
Não. Pronto, mas se é isso... Não, mas agora também
vale a pena... Mas essa é a primeira questão do Eduardo Caldeira. Há aqui um posicionamento?
Pronto, e isso vale a pena também agora retomar um bocadinho aquela conversa que tivemos no Ministério do Ambiente. O Ministro do Ambiente, o que nos disse, e estamos aqui assim três, não é? O que nos disse era que a AGIF nos iria mandar a alteração do 124 e o programa de ação e que não sei o quê, para nós analisarmos antes de haver uma decisão final. Pronto. Aí é membro do governo, quer dizer, aí ficamos com essa expectativa. E, de facto, essa expectativa...
Bem, as palavras exatas, é melhor, nem vou falar em nome do ministro, não me compete. O que me lembro... O que me lembro dessa conversa é que iríamos trabalhar em conjunto e iríamos discutir esses temas. Foi o que me lembro dessa conversa, não tenho presente com franqueza que fosse enviados os documentos, não me lembro. Mas acredito. Pronto, mas sim, não estou a dizer. Pronto. Muito bem, mas isso é como... acho que há aqui dois momentos, que era isso que eu há pouco que eu estava a tentar dizer. É aquilo que está consensualizado e que nós podemos e queremos partilhar convosco para discutir, faloemos. A partir de determinado ponto, quando nós não podemos, dizemos não podemos. E vocês dizem assim, mas precisamos. Então, muito bem, mas aí é perguntar, quer dizer, ninguém vos, acho que nunca deixaram de falar com o ICNF, com a Proteção Civil, sempre falaram com estas entidades, nunca, não, o vosso único interlocutor não é a AGIF, com certeza, não é? Portanto, o mesmo se aplica aqui, quer dizer, nós, tudo o que tenha a ver com esta coordenação estratégica, com o programa, etc., vamos, de facto, ir partilhando convosco e pedindo a vossa ajuda. Quando houver parte deste processo que não possamos partilhar, dizemos que não podemos partilhar. Para vocês aí também, obviamente, têm que pedir a quem direito, não é?
Só destaco uma pequena questão que o professor Cortes há um bocado falou, que a Assembleia da República tinha recomendado. Ela recomenda ao Governo, não recomenda à agência. Portanto, eu acho que esta separação é muito relevante. Há decisões políticas e há decisões técnicas. Nós estamos na esfera técnica, de facto. Nós estamos na esfera técnica e há decisões que são de natureza política e vai haver isso no 124. Nós temos uma proposta e uma percepção do problema que recomendamos tecnicamente uma solução e se calhar vai ser uma coisa completamente igual ou completamente diferente. Não sabemos, não nos compete a mim estar a dizer o que é politicamente correto ou errado.
Mas quem é o nosso interlocutor então para o 124?
É o Governo.
E para o ICS igual?
Para o ICS.
É o Governo ou é o Ministério
da Administração Externa? Eu acho que tem que esperar pelo 124, não é?
O vosso processo aqui dentro como é? São vocês que solicitam à Assembleia e a Assembleia dirige-se ao Governo? Vocês fazem diretamente ao Governo? Pois, então tem que ser esse.
É esse o processo?
É esse o processo.
É por aí?
É esse o processo.
E depois aí eles poderão dizer que vai ser o cumprimento dos diplomas?
Claro.
Quando dirigirem só os cumprimentos dos diplomas, não é?
É. Mas dê, mas evitar, eu acho que sim.
Nós não queremos
estar a criar... Claro, claro. Este processo é importantíssimo que seja clarificado, não é? Temos que clarificar este processo e esta escada tem que ser percorrida, porque é normal, não é? Porque o OTI é um órgão de apoio à Assembleia da República. A Assembleia da República tem ligação com o Governo, não é? E o Governo, por sua vez, tutela os vários organismos da administração. O ICNF, a ANEPS e a AGIF. Por aí fora. E, portanto... É.
Não põe a agência em cheque em nada. O que eu acho é que... Não põe. Da nossa perspectiva, não põe. Portanto, esteja à vontade, diga o que disser. Nós estamos sempre tranquilos, temos a consciência limpa, esclarecida e sabemos muito bem para onde vamos. A questão aqui é que não põe em cheque a agência. É que está a colocar dúvidas num processo muito difícil em temas que não são nada estratégicos para a sua agenda. Convenhamos, professor... Bem ou mal, nós temos acesso a mais informação de como estão a posicionar os players do que vocês em algumas matérias. E quando a gente... Não sei. Mas o que eu vejo, por exemplo, é assim, há um ponto-chave para a gente conseguir fazer 1,2 milhões de hectares. É a capacitação. Onde é que está o manpower para o fazer? Um, é aquele ponto, não é? Onde é que há gente preparada para isto? Dois. Está aqui o Paulo. Pronto, por exemplo, dois. Há um ponto-chave, é como é que todas as organizações, com 11 mil funcionários operacionais, de 10 agências distintas, vão operar num sistema de comando e controle que elas não conhecem informação umas das outras. Como é que... Portanto, o ICS é fundamental. Como é que nós vamos ultrapassar as resistências que existem em adotar um ICS? Em haver uma célula de logística e financeira? Que... Mas se vocês forem à nossa lei orgânica, e forem à resolução do Conselho de Ministros, assinada por todos os membros do Governo, de 12 de 19, está lá revisão do SGO indicando os critérios do Incident Command System. E na nossa lei orgânica está, a agência participa na definição do SGO. De quem é que compete o SGO? A NPC. Quando a NPC fizer uma revisão do SGO, ela tem que vir à agência para ter a nossa opinião. Agora, qual é o vosso... Pronto, eu acho que o posicionamento é assim. Então, Tiago, qual é a dificuldade aqui no SGO? Pá, olha, esta, 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 esta. Como é que isto ultrapassa? O Duarte Caldeira saberá certamente melhor do que eu. O professor também. O professor Duarte também já deu uma boa dica. Olha, extremos, falem com o fulano que sabe. Excelente, não é? Biodiversidade, mosaicos, por ali. Azevedo e Cortes. Excelente, ótimo. Vamos lá trazer as pecinhas todas. Nós temos feito isso com toda a gente. Nós não percebemos, é como é que o Observatório ainda persistimos em ter dificuldades em fazer isso e trazê-los para dentro da equipa. Porque vocês não podem estar dentro, vocês não podem estar dentro da equipa, é isso?
Eu acho que é outra vez uma percepção diferente, quer dizer, outra vez...
Pois. Se o processo é político, se o Observatório não está alinhado e estamos todos alinhados genuinamente com os propósitos da mudança, porque é que o Observatório não pode ter um processo de ajuda em discutir com o Departamento Político aquilo que são as diferenças e dizer assim, olha, o que está certo e o que está aconselhado é isto, vamos discutir aquilo. Isso era fantástico, porque libertávamos as poeiras que aqui andam. E não é isso que está a acontecer, professor. incluir o observatório enquanto contribuinte, pá, às tantas, porque quando eu disse, mas digo que contribuam lá, façam lá parte da equipa, e eu disse, não, nós não somos parte da equipa. Portanto, ou seja, como é que não, também há um equívoco, não é? Ou seja, isto nem pode, ou seja, é uma questão de, olha, isto...
Sim, é uma questão de palavras, não, pronto, não é? Mas, quer dizer, mas há colaboração, portanto, é a colaboração. Pronto, pronto.
Mas
tudo bem,
a questão aqui é, sim senhora, então o que é que vocês têm a dizer sobre estas metas?
É sim, eu
vamos pegar a meta dos 1,2 milhões de hectares, ok? Todos nós reconhecemos que o que falta é a gestão com escala na paisagem. 1,2 hectares resulta de 20% vezes 6 milhões de hectares que são ardíveis, conforme recorrendo. Isto é, tirando os 2 milhões de hectares da área agrícola do Alentejo, que já está pastoreada e está com área agrícola, ok? Portanto, há 6 milhões. É 6 milhões vezes 20, dá 1,2, certo? Daí nada, não há nenhuma ciência espacial. Depois, há uma outra coisa que diz, para um grande incêndio parar... tem que a paisagem estar, no mínimo, tratada em 20%. Definei. Ok? Também não há grande ciência aí. Eu fiz lá umas contas, tem um paper bastante conhecido sobre essa matéria, e é a única referência que a gente tem para dizer, mas porquê 20%? Tem que ser acima disso. O Eiger virar cá em tempos. A questão é qual é o posicionamento geográfico dessas faixas e desses mosaicos. Não é? Agora, sobre o dia... Não, por isso é que a gente está a colocar a questão desta maneira. É o diagnóstico da CTI, que é o nosso diagnóstico, a gente não tem outro, não... Mas vamos lá ver uma coisa. O plano foi entregue no dia 7 de março. Já passou um ano, mas... quer dizer, nós não podemos viajar no tempo, não é? É que o professor esquece que cada letra que lá está escrita na estratégia foi validada, foi aprovada em conselho, mas a gente não pode mudar. A estratégia não vamos estar a discutir. Vamos estar a discutir o programa de ação, vamos estar a discutir se aquelas metas se ajustam ou não se ajustam à meteorologia. A estratégia a gente vai deixá-la fixa, por isso é que a gente a separa. A estratégia é imutável, é aquilo o caminho, é aquela a direção. Por isso é que é muito importante ter agora o vosso contributo para o tal modelo teórico, que foi aquilo que vocês suscitaram e a gente colocou na discussão pública. E vai à discussão pública com esta informação. Agora a pergunta é, diagnóstico, 20% definem, ok? A gente falou com o Paulo Fernandes sobre esta questão, como é que a gente faz isto? Temos um Excel com o dimensionamento para cada uma das 5 regiões, onde é que deve estar a recorrência... Da área tratada, no norte, ponto Lima é 3, o Coutinho é 7 ou 8, ou já não sei qual é o valor. Portanto, esta informação está lá. A questão é isso que vocês querem, esse detalhe técnico.
Não está aqui.
Diz lá draft. E portanto, se vocês dizem assim, olha, muito bem, é interessante, mas olha, expliquem lá porquê. Pronto, ótimo, isso é um feedback que nós temos para nós. Porquê é que eu vou estar a explicar aquelas metas com aquele detalhe aos políticos que eles não perguntam? Ou ao diretor-geral das Forças que ele não pergunta? Porquê é que se chegou ali? A única coisa que ele vai dizer assim, está bem, onde é que está a dinheiro para fazer isto? E a minha conversa tem que ser com o secretário de orçamento, não é, não é entrar a justificar tecnicamente um número, só vocês é que vão perguntar. Eu acho que.
Não. Com quem é que vai falar? Com
os claro, porque eu sei que é um tal problema. A nossa teoria da mudança tem lá um euro no princípio da cadeia, não, não tem lá artigos científicos. Por isso é que eu pergunto se aqueles cenários são aqueles cenários, com base naqueles cenários, eu vou fazer uma sensibilidade da minha eficácia das metas para lá chegar a algum sítio.
Mas se nós conhecemos melhor toda a sustentação das vossas afirmações, isso só ajuda a todos nós. Não é?
Claro, claro.
Nós
próprios
a apoiar essa sustentação. E nós próprios a ganhar. Porque eu vejo a minha persistência mais como tentando comunicar, não é? Comunicar aqui na Assembleia, bom, aquilo, a minha experiência, os meus conhecimentos, não é? Portanto, isso é um pouco tempo que nós fazemos, não é? Mas não temos nenhum mandato operacional, quer dizer, não temos o encargo de resolver o problema, que é diferente, não é? Quer dizer, o problema existe.
Professor, nós também não temos o encargo de resolver o problema. O nosso encargo é propor propostas para que o político mobilize a sociedade para resolver o problema. É muito diferente.
Muito mais próximos dessa cadeia operacional.
Eu propunha que passássemos ao ponto seguinte, pode ser? São 6:11, não é? Pronto, é assim. Pronto. O professor falou na sua listagem de questões no documento da qualificação. Pronto, eu entrego. Mas pronto, trabalho ainda, portanto. Este tema da qualificação, este tema é muito grato para nós e para vocês. Esta é a terceira interação que temos sobre este tema, não é? A primeira foi com o Joaquim, a segunda foi aqui ou noutra sala, e a terceira é hoje. Eu não me quero repetir, porque também já falámos, não é? Pronto, mas era importante que percebêssemos que a nossa preocupação é criarmos um processo colaborativo, não é? Nós pretendemos que as entidades do sistema participem ativamente neste processo de qualificação, porque entendemos que só assim é que a gente consegue qualificar os agentes de todo o sistema, não é? do SGIFR. Para isso, vamos precisar do vosso apoio, porque para desenvolvermos este processo colaborativo, nós vamos ter que encontrar aqui uma figura que agregue as entidades. Tivemos já um conjunto de reuniões com as entidades, tivemos também já o suporte da Secretaria-Geral para nos orientar no sentido de percebermos qual é que é o modelo que deveríamos seguir. Este modelo que nós neste momento estamos a pensar é um modelo que depois pode ser reproduzido para outros temas do sistema, não é? Que também necessitam desta articulação entre todas as entidades. E aquilo que nós estávamos a pensar fazer era criar um Conselho Nacional de Qualificação dos Agentes do SGIFR. Um conselho que tivesse a incumbência de criar um programa nacional de qualificação, não é? Dos agentes do SGIFR. Este conselho teria também a incumbência de definir toda a arquitetura do sistema, não é? Eu sou um bombeiro, quero chegar a um técnico de território, sei perfeitamente qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é a qualificação, quais são as exigências de experiência, não é, prática, que eu tenho que ter para chegar a esse lugar. E, portanto, nós queremos clarificar isto tudo. Agora, não queremos fazê-lo sozinhos, não é? Queremos fazê-lo com os agentes. Nós estávamos a pensar... Eu tenho aqui o roteiro, aliás, está no documento também, eu penso que é na página 7. Eu já tinha partilhado no documento que entreguei agora. Não, aí não, naquele, isso. Eu já tinha partilhado convosco, em documento anterior, esse roteiro. que refere que é preciso mapear os perfis profissionais e competências do SEGIFRO, portanto, no fundo, temos de ter a noção global do universo de todas as funções que pertencem a este sistema. Tem que se elaborar os referenciais de formação e qualificação e planos de estudos, criar uma rede de entidades formadoras, instituições de ensino credenciada, criar uma bolsa de formadores, professores credenciados, atualizar o diagnóstico de necessidades de formação e qualificação do sistema, planear e implementar planos de qualificação das entidades do SEGIFRO através de uma rede de entidades credenciadas, implementar um programa de intercâmbio de peritos internacionais, desenvolver um estudo setorial que identifique necessidades de recursos humanos a médio prazo, médio e longo prazo, de forma a planear e disponibilizar respostas de qualificação adequadas e monitorizar o controle e a avaliação da implementação do programa de qualificação. Portanto, este é o roteiro que eu já tinha partilhado convosco e que está escalpelizado no documento, ponto por ponto. Nesse documento, temos também, avançamos já, com o mapeamento de alguns perfis considerados estratégicos. Estão em 20 perfis estratégicos, é a segunda parte do documento, a partir do ponto 6º, e, portanto, partilhamos também convosco, e para a qual também gostaríamos de ter a vossa opinião, naturalmente, para ver se falta alguma coisa, e que possa enriquecer todo este processo. Agora, porque é que era importante termos o vosso apoio para percebermos se o caminho que estamos a pretender seguir de agregação, de constituição deste Conselho Nacional, se é o caminho mais adequado que devemos seguir. Nós estávamos a pensar em envolver naturalmente a AGIV, envolver o ICNF, a GNR, a ANEPS, o ENCFA e a Agência Nacional da Qualificação e o Ensino Profissional, portanto a ANCAP. Pensámos inicialmente também em envolver a A3ES. Já tivemos conversas com eles, entenderam que é incompatível com a missão deles e, portanto, não podem estar de uma forma assim expressa neste Conselho, mas estão disponíveis para virem às reuniões e, portanto, para participarem neste processo, de forma a que tenhamos as melhores qualificações desenhadas. Não é? E pronto, assim, de uma forma muito. Acho que não me estou a esquecer.
Anteriores que ficou claro que havia uma, digamos, uma convergência muito grande em relação aos objetivos, não é? E à necessidade imediata de que um programa de formação a sério e consistente e global dos agentes do sistema começasse rapidamente, não é? A nossa ideia, que foi um bocadinho mais consensual, que também já falámos, era que fosse a AGIF, digamos, a entidade central e da acreditação do sistema. Percebemos que a vossa ideia é mais, digamos, um conselho que pudesse, digamos, articular com os outros essa responsabilidade. Portanto, eu acho que nós também não temos que dizer qual é a solução, podemos dizer que pode haver duas ou três soluções, mas, quer dizer, no genérico, eu acho que estamos aqui, mais uma vez, em termos de conteúdos, completamente alinhados, não é? Temos também um trabalho já prévio de um estudo técnico sobre formação, mas que ainda que não está fechado, e se calhar valia a pena, até do ponto de vista da oportunidade, perceber, em termos de oportunidade e em termos de conteúdo, quando é que ele poderia surgir e quando é que seria mais útil para o sistema, não é? Porque, quer dizer, nós não abdicamos da nossa independência se acertarmos convosco, digamos, timings e articularmos esse tipo de questões. Não esperem que a gente diga exatamente o que propõem, não é? Mas, quer dizer, que eu acho que temos de diagnóstico, é claríssimo que é uma das peças centrais do sistema, a parte da formação, e o que peca é por tardio, não é? Porque, quer dizer, agora era muito rapidamente, nós aí claramente vamos dizer que da urgência desta situação, e seja qual for o formato, que o façam, quer dizer, que isto é absolutamente essencial. E, portanto, se calhar agora o que nós fazíamos, se estivessem de acordo, era partilhar isto com toda a gente, sobretudo com o Joaquim Santos Silva, com todos nós, não é? Se tivermos, se puder ser. Pode ser? É.
Em relação ao técnico, o que é que. Ou, quer dizer, como é que era a cronologia? Quando é que vocês queriam ter o documento estabilizado? Portanto, isso era importante para.
Sim.
Enfim, quais é que são, em termos de responsabilização do vosso lado, quando é que vocês têm que entregar o documento?
Eu acho que aqui é um detalhe importante relativamente à multiagência. Nós estamos a tentar criar uma multiagência, mas as resistências institucionais à cooperação e à partilha de objetivos comuns é imensa. Vocês são mais experientes do que nós, portanto, imaginam a dificuldade que existe. Portanto, não surpreende. Portanto, haver uma entidade a coordenar é difícil. Mas nós não perdemos a ideia e pusemos aqui multiagência. Por nós, começámos já a trabalhar amanhã. Mas há resistências e a gente não quer ir de frente contra o mundo, não é? E, portanto, temos que andar aqui um bocadinho de sarnalha. Eu acho que esse aspecto é importante. Portanto, eu acho que aqui, pontos. Agora, quando nós dizemos cadeia de processo em pleno funcionamento, significa que os perfis críticos, e são 5, ou 10, ou 20, não sei quantos é que já aqui estão, agora já não sei quais são, têm que estar mesmo a funcionar. Pronto. Em 23, quando a gente diz cadeia de processo a funcionar em 23, significa que todas as decisões são baseadas e o programa de implementação está em curso e é vertido e operacionalizado através daquela cadeia de processos. Associando que 1000 funcionários, isto é, 1000 operadores, têm as credenciais para estar naquelas funções. Bom, isto quer dizer outra coisa. É que nós acreditamos que se a gente conseguir fazer isto em 23, estamos a conseguir andar à frente do fogo. Porque qual é a questão com estas métricas? Qual é a questão destas metas? Nós vamos conseguir fazer a alteração institucional que queremos para fugir à pressão do ambiente que, de repente, diz este ano é que vai ser. Porque se este ano é que vai ser, neste ano, acabou. Eu acho que aqui o grande desafio é, conseguem as instituições, apesar do barulho que a agência está a tentar fazer, para que elas venham atrás, correr à velocidade com as ameaças e os desafios dos próximos 10 anos estão em cima da mesa? A gente consegue fazer 1,2 milhões de hectares, a gente consegue formar 10 mil pessoas, a gente consegue pôr a Força Aérea no ar a funcionar certinho nos próximos 3 anos. Esta última eu acho que é a mais certeira, a gente consegue. As outras, tenho sérias dúvidas. O que é que a gente precisa para pôr isto a funcionar? É que, de facto, a discussão, o cerne da discussão, seja como é que a gente consegue gerir com a escala o património da floresta. Como é que a gente consegue pôr organizações a trabalhar para resultados? E a não ser cumprir tarefas. Portanto, eu acho que estas metas vão, a serem aprovadas politicamente, vão colocar pressão nas instituições, a partir do qual nós vamos poder fazer o seguimento do tal sistema de gestão integrada com reporte anual, com uma introdução certinha, que vai permitir dizer, olha, aquele senhor comprometeu-se, teve dinheiro e não fez. Porquê é que ele não fez? Porque a minha questão aqui, a nossa questão aqui, não é à volta de Pedrógão, está tudo igual, é porquê é que está tudo igual? Não é o que... Contar tudo igual, basta sair de Lisboa e ver. É porque é que está tudo igual. E porque é que depois deste barulho todo que o Governo tem feito e as instituições a tentar que o mundo avance, nada daquilo muda. E porquê? Talvez falta de gente. Falta de gente?
Não tem gente.
Para quê?
Neste momento não
temos gente. Mas ali à volta de droga é só máquinas.
A paisagem foi moldada pelo homem.
Certo. Bom, mas eu acho que a discussão da qualificação é premente, não é? Portanto, aquilo que a gente... Então nós ficamos combinados com a seguinte informação. Se vocês nos puderem dar informação até à próxima semana sobre estes 3 primeiros slides, isto é... Só para acabar. Este, portanto, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13, se concordam com eles? Ou se... Olha, isto faz sentido, mas eu percebo onde é que pode ser ir buscar informação para isso, mas
é preciso mais
aquela informação ou para nos ajudar a fazer isto... É a teoria da mudança, portanto é o 9, é do 9 ao Do 9 ao 13, não é?
Do 9 ao
13, não é? E dizer, olha, isto faz sentido, não faz sentido, porque isto vai dar, as direções a gente já tem, que é a estratégia. Agora isto vai dar, aquelas metas que ali estão, vão dar a ambição, a velocidade. E depois eu tenho que ir buscar o dinheiro ao sítio do costume, não é? Que é às poupanças, ao Orçamento de Estado e à União Europeia. Portanto, e temos que ganhar balanço para isso. Portanto, eu acho que relativamente à qualificação, é isso. Relativamente às descrições das tarefas, a gente vai-vos enviar as descrições de cada projeto. Agora, tomem nota que isto é um draft, não está aprovado politicamente, as instituições ainda estão a revisitar o documento e dizer, ah, afinal falta aquilo. Como também falta aqui incluirmos contributos da discussão com os parceiros privados, porque isto só foi discutido entre as entidades públicas. Está bem? E tem alguns contributos já que a gente cruzou da discussão pública, mas ainda não tem todos. Fundamentais. Agora, quando a gente for para fora com este documento, as instituições públicas têm que perceber que com isto elas já se comprometeram. Agora, como é que encaixa? Como é que isto satisfaz 97% da propriedade que é privada?
Não, não,
eu acho que esse é o ritmo que vocês entendem que a paisagem deve ser mudada. Qual é o fator de crítico aí de sucesso? Não é freguesia, é aldeias.
Está
freguesia. Está freguesia, sim. Tem que ser aldeias. É aldeias. Ouça uma coisa, essas propostas nem são só nossas. Não, isto vem do ICNF, outros vêm da Proteção Civil, ou seja, isto é a gente faz aqui um agregado. A gente pergunta é assim, como é que isto justifica? Porquê é que são estas as metas? Porquê é que são aquelas? E a gente tem que saber responder porquê. A questão não é essa, é se vocês acham que isso é um critério ou não é critério. Se depois é 80, se é 100. Então assim é o da perigosidade do risco de incêndio. Sim.
E é o mapa de prioridade, é
aquele mapa? Há um conjunto... Agora é uma questão que... Agora há aqui uma questão que eu acho que é bastante séria, que as pessoas não têm consciência. Eu estou muito mais preocupado com as freguesias 1 e 2, que nunca apanharam com uma bomboca de meteorologia adversa, do que as 3, 4 e 5. Mas a generalidade das pessoas quer trabalhar as 3, 4 e 5. Prontos. Digam agora, para a gente dizer, olha, espera lá, vamos já calibrar isto. Pá, isto não é nada prioritário. Porque estas pessoas estão no litoral e quando isto acontecer elas vão fugir, que é terreno plano e há montes de evacuação. Não é crítico. Vão se preocupar com outras. Portanto, eu acho que é essa conversa agora. Detalhem, expliquem lá porquê que é isto A, B, C ou D. Eu acho que não é essa a fase. Porque o documento está em construção. Está bem, mas é isso? É 3 a 5? É isso? Olha. Mas acho que em vez de andar com o ofício para trás e para a frente, olha, Tiago, o que é que vocês estão a querer dizer com isto? Ah, é aquilo, ok, já percebi. Pronto, e a gente vai acertando. E assim o vosso conhecimento percula para o lado de cá, sem formalizar muitas coisas, mas vocês sentem-se também parte que o vosso contributo também é útil, que eu acho que é essa a grande questão, não é?
Aldeias.
Houve um trabalho do Cardoso Pereira, que apanhou 20 mil aldeias, que as apanhou e disse, este é só o risco de incêndio, e são esses os critérios, porque as freguesias são diversas. Há aldeias muito más e há aldeias muito boas dentro de cada uma das freguesias. Oh, professor, é já amanhã. Tudo que é de peça técnica.
Isso é público,
não é público.
Não é?
Não.
Não é?
Não, acho não. Nunca ninguém nos pediu.
Nós sabemos que ele foi feito.
Sim.
Não,
motivo nenhum para não ser público, aliás.
Pois, mas quanto a este tipo de coisas, limita a nossa intervenção.
Fomos nós, fomos nós. E também temos um esforço grande do esforço de combate, da probabilidade de. Há muitas outras informações. Sim.
Eu acho que a transparência da informação é chave como dinâmica, ela própria, como mudar o sistema. E acho que nós próprios achamos, agora, que quando este programa de ação estiver fechado, com orçamento, à escala de regional.
Também não sou do Paulo, se calhar, mas foi-nos pedido quais são os perfis críticos destes 20, não é 20 ou 55?
Dos 20. Dos 20.
Dos 20, quais são, dos 20, quais são aqueles que são críticos? Eu acho que a coordenação de combate aéreo é chave. O comando de incêndios complexos é chave. O chefe da quadrilha heli-transportada é chave, que é o primeiro gajo a perceber o que é que vai ali acontecer. O chefe de setor que garante o controle perimetral é chave. O gestor de fogo coral é chave. Estas 5 funções de capacidade cognitiva acrescentada são decisivas para dar os saltos qualitativos que o sistema propõe. Não é o sapador saber fazer a enxada, porque isso a gente já não tem grandes dúvidas. É a decisão, o capacidade do comando e controle de eventos complexos. Mas vocês vão ver e digam-se, pá Tiago, olha, mete mais esta que isto faz sentido. Porque a gente programa a qualificação em 2021 e estes gajos têm que estar transformados. E quantos são? São 600 gajos, pá. Não é muito mais. Não inventem. Não é? Agora, se vocês põem com grandes floreados a dizer, olha, aquilo também é importante, aquilo também é importante, aquilo também é importante.
Porquê que a gente está associado com grandes
floreados? Não, não é isso.
Porque parece que somos.
Não é isso porque. Eu digo porque. Não, eu digo porque. Porque o vosso. Não. O vosso mundo é muito mais diverso do que o nosso.
Eu vou deixar isto para nós também, só porque os comentários aqui não importam o que tínhamos.
Deixo-vos isto também.
Nós estamos aqui a fazer um compasso de espera a saber se metemos o pé ou não, não é? Ou seja, quando a gente coloca que a multivigência está aqui em dúvida.
Vamos anteciparmos
logo. Eu não, agora não sei. A gente não quer influenciar a vossa agenda.
Não. Mas é que este documento está bastante completo e facilita a análise.
Eu acho que.
De acordo com então, o que eu diria, é bastante completo.
Eu penso que quanto antes é útil para nós. É.
Podemos
fazer
já, digamos, uma
apreciação da nossa. Eu acho, não digam para nós, Paulo, não é para nós, é para todos. É para todos.
Este documento está a ser partilhado só convosco. Mais ninguém tem acesso a este documento.
Mas pode ser formalmente.
Ele existe. Ele foi construído pelas entidades, não é?
Este documento foi construído ao longo destes dois anos.
Formalmente apreciar o vosso documento.
Podem, perfeitamente. Perfeitamente.
E portanto, eu acho que
E se ele contribuir para a vossa nota, vocês estão a fazer uma nota sobre a qualificação, não é? Portanto, se vocês. Nesta apreciação. Pronto. É um documento interno, não é? É um documento que não está acabado, mas pronto. Mas até porque nós queríamos incorporar agora todo este trabalho com a ANCAP. O ideal era meter já, não é? Tudo aquilo que vai ser aprovado no Quadro Nacional de Qualificações. E, portanto, isto está no momento anterior. Mas pronto, mas já é útil para vocês produzirem a vossa. E se tiverem alguma dúvida, eu estou disponível.
Eu acho que há aqui um debate que é público e um debate que é técnico, não é? Quando vocês fazerem uma nota sobre isso, eu acho que. Eu já fui auditor de várias coisas e já fui avaliador de várias coisas. Antes de fazer a nota, pá, é uma proposta que eu vos deixo de trabalho.
falem com quem vai ser objeto da vossa nota. Porque eu já senti muito incómodo essa situação. Então agora vocês vão dizer isto sobre nós. Vocês falaram com eles. Por exemplo, vocês fizeram um trabalho de biomassa. Vocês foram falar com o diretor geral de energia, a perguntar quais são as ideias que estão em curso, quais são os projetos que estão em carteira. Quando aquilo sair, mas o que é que estes tipos fizeram agora fazer a biomassa? Está desenquadrado, não está por dentro do alinhamento. Eu percebo a vossa independência, excelente. Mas a questão é, vamos calibrar se isto está fora da pista, se é contemporâneo ou se está muito à frente do tempo. Eu acho que é esse momento, eu acho que é importante para o vosso trabalho ser assimilado. Porque senão...
Estamos a fazer aqui.
Exatamente, é isto.
Agora é o contrário. Quando vocês verem isso, dizem, olha, antes de fazer o papel, falem, olha, a gente teve que ver isto, Paulo é que está a puxar esse dossiê, o que é que a gente acha? E eles dizem, olha, o que a gente precisa mesmo, porque temos exigências políticas, estamos a pedir, é quais são os perfis prioritários para começar já a formação. A gente acha que são esses cinco, mas se calhar outras pessoas vão dizer, olha, o que é importante é o operador da máquina. Pronto? Do bulldozer. Desculpem lá o calor da discussão, mas nós estamos super estourados. Para a reunião de ontem, em que a gente apresenta as coisas, a gente teve a trabalhar que 14 horas por dia desde quarta-feira passada. Portanto, estamos esgotados.
Pronto, olha, obrigado a todos.
Obrigado.
Está além das palmas. Está além de 1 metro, 2 metros.